Olá, ouvintes. Esta é a Voz da América em serviço português. Um serviço especial hoje para acompanharmos a equipa do Petro de Luanda, que está na cidade de Pretória, na África do Sul, para um jogo do BALA, Liga África de Basquetebol. O Petro, portanto, candidato, isto faz parte da Conferência Kalahari, onde estavam lá quatro equipas, já só restam três, vamos falar disso daqui a um bocadinho. Mas, portanto, o Petro a jogar pela qualificação para a fase final deste BALA. O Petro esteve presente em todas as outras três edições e, portanto, hoje num jogo que poderá já garantir a sua qualificação para a fase seguinte no Ruanda. Vamos contar com o apoio, como sempre, do jornalista angolano Joaquim Clemente. Ele vai estar aqui connosco para fazer o acompanhamento do jogo jogada a jogada e para me ensinar um pouco sobre basquetebol quando trocarmos opiniões. Joaquim Clemente, sem dúvida, um perito nestas questões. Joaquim, estás-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo, João, e um grande abraço para toda a audiência.
Ok, muito bem. Eu vou dizer só aos ouvintes, portanto, que nós estamos aqui hoje, não estivemos aqui anteontem, como era previsto, por uma razão que já vamos explicar, e vamos voltar a estar aqui no sábado para o último jogo desta fase de qualificação, quando o Petro defrontar a equipa da casa, o Cape Town Tigers. Bem, não é bem da casa, é da cidade do Cabo, eles estão em Pretória, mas é equipa sul-africana. Joaquim Clemente, vamos começar por falar desta questão. Eram quatro equipas, ficaram três, que era foi o Dinamo. Portanto, o Dinamo fez um jogo contra o Cape Town Tigers, em que aparentemente até jogou bem, ganhou por 86-73, portanto uma margem folgada, mas há que dizer que até agora o Cape Town Tigers tem perdido com todos. E depois, nesse jogo, o Dinamo entrou em campo com uma faixa a cobrir o anúncio turístico ao Ruanda, Visit Ruanda, visitem o Ruanda, que aqueles que seguem os jogos pela televisão podem ver que a equipa angolana tem isso no fundo da camisola, da parte da frente. Depois foi-lhe dada uma falta de comparência para o jogo seguinte, que era contra o FUS de Rabat, eles não compareceram, e depois não compareceram também ao jogo com o Petro e portanto, foram, vá lá, expulsos da competição. Joaquim, eu não sei o que é que tu pensas disto e se houve aí alguma reação que tu pudeste ver por parte da equipa angolana, que, claro está, beneficiou disto, não é?
Sim, beneficiou o Petro de Luanda, mas o Petro pretendia confirmar o apuramento para os play-offs em Kigali, Ruanda, em meio próximo, jogando, apesar de ter perdido o primeiro jogo frente à formação do FAS Rabat por 9.73-82, o Petro Luanda conseguiu dar uma excelente resposta no jogo seguinte, frente aos anfitriões do Cape Town Tigers, a quem venceu por contundentes 188, com uma grande exibição de Carlos Alcântara Borás, que terminou a partida com 15 pontos, exato com Glofato Buyamba, que curiosamente é o suplente de Carlos Moraes, foram os melhores cestinhos do Petro Luanda, com Carlos Moraes a ter uma grande eficácia no jogo exterior. José Neto, técnico do Petro, reagindo à não realização do terceiro jogo, que seria frente à equipa burundesa, lamentou a atitude da formação do Ruanda, porque o Petro Luanda queria jogar e confirmar o seu favoritismo na quadra. Infelizmente, são situações que ultrapassam todos quantos estão ligados à vertente esportiva. Sabemos que uma questão política que envolve o Ruanda e o Burundi, a priori, o Dinamo de Burundi, quando se inscreveu para participar na eliminatória de ascenso à BAL, sabia que um dos principais patrocinadores da competição é o governo ruandês. Aliás, se garantisse o apuramento para os playoffs, iria jogar em Kigali, Ruanda, que é a capital do país, com quem tem uma relação hostil. Mas foram garantir o apuramento, foram à Pretória, venceram o primeiro jogo e depois manifestaram o seu desagrado pelo facto de, na camisola da formação do Dinamo, não só do Dinamo, das demais equipas que fazem parte desta competição, estar o vice de Ruanda, como bem fizeste referência. Aliás, isto já vem desde a primeira edição, estamos na quarta, e estampada na camisola das equipas, ou dos jogadores das equipas que incluem esta prova, visite Ruanda, e também há uma publicidade estática à volta da quadra que faz referência à promoção de Ruanda, que é um dos principais patrocinadores da BAL. Foi uma atitude lamentável, mas creio que a organização da prova vai banir completamente o Dynamos, que inclusive já não faz parte no grafismo da conferência Kalahar. Já não consta o nome da equipa burundesa que até esteve muito bem nesta prova e seria um sério candidato à passagem para os playoffs.
E como tu disseste, o que me salta a mim à vista é que é um pouco ridículo esta posição, porque, como tu frisaste bem, portanto, a fase final do BAL, desta Liga Árabe, vai realizar-se, como se tem realizado até agora, no Ruanda. Portanto, eles insurgiram-se contra o facto das camisolas dizerem Visit Ruanda, mas se fossem apurados, teriam que visitar o Ruanda, não é verdade, Joaquim?
Sim, teriam de visitar o Ruanda. O Dinamo já sabia a priori que seria assim.
Exato.
Resumindo, criou-se um facto político.
Exatamente, exatamente.
Eu estou recordado, já não, da Associação do Congo Democrático, que também queixou-se da utilização desta publicidade, mas depois houve aí um meio termo e a Associação Congo Democrático acabou por participar. Já não estou bem recordado de que prova se tratava, mas também existe uma relação hostil entre o Congo Democrático e o Ruanda, por força do conflito que assola o leste do Congo Democrático, e segundo consta que o Ruanda tem sido o principal apoiante das milícias que atacam o Congo Democrático. A questão com o Burundi já leva alguns anos desde a situação que ocorreu no Ruanda com as vítimas do genocídio que aconteceu naquele
Exatamente.
País.
Exatamente. Olha, Joaquim, vamos mudar um pouco agora da política para falar das implicações práticas disto. Eu vou recordar aos ouvintes, portanto, que há três conferências. É esta conferência do Kalahar. Sim, é do Kalahar, já estava aqui confundido. Depois temos a conferência Saara e temos a conferência Nilo. Portanto, passam os dois primeiros das três conferências e passam também, portanto, dois melhores terceiros classificados. Ora bem, como agora na conferência Kalahari só há três equipas e o Petro já venceu um jogo e, pelo que tudo indica, vai vencer o seu próximo jogo com o Cape Town Tigers, embora, claro está, é preciso aguardar pelo fim, mas são favoritos para isso. Portanto, isto facilita muito a vida do Petro, não é? Porque ou se qualifica como...
Não, facilita entre aspas, porque o Petro está com uma vitória, tem de vencer todos os jogos para garantir o apuramento como primeiro ou segundo classificado. Como terceiro, eventualmente, já terá dado um passo importante, porque venceu um jogo. Mas o Petro tem de vencer todos os jogos para garantir o apuramento, apesar de ter ganho agora uma partida frente ao Cape Town Tiger por 188.
Pois, exatamente. Portanto, a sua tarefa está, vamos lá dizer, está um pouco simplificada para passar com essa vitória. Agora, hoje vai defrontar o FUS de Marrocos, já vamos falar disso. Mas depois, portanto, tem o jogo contra o Cape Town Tigers no sábado e nós vamos fazer a cobertura desse jogo também. Portanto, será mais cedo do que hoje, mas, portanto, vamos fazer a cobertura desse jogo. E depois deveria jogar novamente com o Dinamo, mas isso não vai acontecer. Portanto, a tarefa do Petro termina no sábado. Joaquim, o jogo de hoje. Portanto, nós já recordamos que o Petro perdeu logo na abertura deste campeonato, perdeu com esta equipa por 82-73 e só no final é que conseguiu reduzir para 9 pontos, porque esteve a perder por bastante mais. O que é que tu achas? Eu naquele jogo eu fiquei bastante bem impressionado com a equipa marroquina que jogou, temos que admitir, jogou melhor que a equipa do Petro, foi superior, esteve sempre a ganhar praticamente sem problemas grandes. O que é que tu achas para o jogo de hoje? Qual vai ser a diferença? Já houve diferença quando no jogo com o Cape Town Tigers no 5 inicial, não foi?
Sim, sim. O Petra não tinha feito o scouting do adversário, porque era uma ilustre desconhecida, muito que o Farrapá não se mostrava na elite de basquetebol continental. Quem representava Marrocos, a formação do AS Sportif Salé, que esteve nas três primeiras edições, e o Farrapá fez a sua estreia com jogadores com uma técnica bastante refinada, surpreendeu o Petra Luanda, principalmente com o Mariano Alion Diarra a ser uma dor de cabeça para os turníferos, sem nos esquecermos o norte-americano Jonathan Jordan, o armador que veste a camisola número 1, que foi o melhor sexto da partida com 20 pontos. O Petra Luanda não conseguiu encontrar-se durante os quatro períodos. Depois de ter marcado os primeiros pontos, o Farrapá assumiu o controle do jogo até o final da partida. Os números não enganam. O Petro esteve muito aquém do seu real valor. A nível dos ressaltos, conseguiu apenas 33% contra 42% do adversário. Em lançamentos do campo, houve algum equilíbrio, 60% para o Petro, 63% para a equipa do Farrapá. Nos três pontos houve um grande déficit para a equipa marroquina, que conseguiu apenas 17 contra 19% do Petro do Luanda, ou melhor, 63% para o Petro contra 68% para a formação do Farrapá. Isto refirmo aos lances livres. Nos três pontos, que é uma das principais armas do Petro Luanda, o Petro fez apenas 29% contra 39% do adversário, números que ilustram a capacidade ofensiva da equipa marroquina, que conseguiu anular o Petro Luanda, que não teve uma distribuição de pontos dos seus jogadores. O Carlos Moraes terminou o jogo com 19 pontos, o Silvio Dan com 10, o norte-americano Marco Picami com 6 pontos, e a Nico Moreira também fez 6, e Gerson Domingos com 2 pontos, tal como o Glofato Buyamba, e não nos esquecendo aqui do António Nelson com 4, e o Abubakar Kagô com 9 pontos. Foi competente o Farrapá, se assim podemos considerar, mas hoje será um jogo completamente diferente. O Petro já fez a leitura perfeita do adversário, e o Farrapá também o fez novamente, o trabalho de casa para conseguir manter a invencibilidade nesta prova, porque o primeiro colocado desta conferência a priori vai jogar contra um dos terceiros classificados das demais conferências, João.
Ah, pois, eu tinha-me esquecido desse pormenor, que é importante, porque depois quando chegarmos aqui e ali, portanto estamos a falar em eliminatórias, não é? Não há grupos, não, é diretamente eliminatórias, exatamente. Portanto, é importante esta classificação, sem dúvida. Tínhamos esquecido desse pormenor. Olha, tu mencionaste aí os lançamentos de três pontos. Foi uma coisa que me ressaltou no último jogo. Foi, portanto, vá lá, uma insuficiência do Petra em relação à equipa do FUS nesse aspecto. Houve um outro aspecto também, que não sei se concordas comigo ou não, que foi os ressaltos nas tabelas, principalmente ofensivas. Houve, vá lá, ali uma insuficiência do Petro, creio eu, não sei se foi insuficiência ou incapacidade face...
Sim. Foram 33 ressaltos no geral para o Petro, contra 42 do Farrapá. E já não sei se te recordas, o Alion Diarra, mesmo com as limitações musculares, acabou por ser o melhor ressaltador da partida.
Exatamente. Vamos falar um pouco desse jogador, o Diarra. Ele, portanto, conhece bem o Petro. Ele anteriormente jogou no Stade Malien, portanto, numa equipa do Mali, que defrontou o Petro para o terceiro lugar do último campeonato. Ou foi o último, ou 2022, já não me recordo bem. Mas
2023.
Foi o ano passado, está bem. Portanto, ele conhece bem o Petro. E ele, aparentemente, pelo que eu vi nos cabeçalhos das notícias desportivas, ele teve uma exibição extraordinária face ao Cape Town Tigers, a que o FUS ganhou por 84-58. Portanto,
58.
Foi uma vitória muito, muito folgada, e aparentemente Diarra foi o homem forte desta equipa. Portanto, isto é um homem a tomar atenção, não é?
Sim, é o homem do momento. De Arrater no jogo com 21 pontos e fez uma assistência. Foi o melhor assistência da partida frente aos sul-africanos do Cape Town Tigers.
Olha, agora esta equipa do Cape Town Tigers, que o Petro vai defrontar no sábado, tem sido uma desilusão, não é? Tem perdido por muitos pontos.
É fraquinha. Não tem nada a ver com o Cape Town Tigers que vimos atuar nas edições anteriores. Né? Aí alguns jogadores com qualidade, mas falta conjunto. Falta conjunto esta formação sul-africana. Eu particularmente gostei de ver o camisola 24, o Bill Preston, e também o camisola 10, o Lebessa Selep, jogadores que tentaram dar o melhor de si, tal como o Cardier do Capierra, que no jogo frente ao Farrabá foi o segundo melhor cestinha com 11 pontos, seguido de um Sanquelo Cel com 22 pontos. Este Sanquelo Cel, que veste a camisola 23, ele que é sul-africano e foi um dos esteios da equipa sul-africana, mas simplesmente não conseguiu levar a sua formação à vitória.
E há também é americano, não é? Um Billy Preston?
Billy Preston, é americano. Billy Preston, camisola 24, é norte-americano.
Exatamente. Pois, tu mencionaste que é uma equipa mais fraca do que aquela que esteve anteriormente no torneio, mas é interessante porque o que eu tinha lido, e eu estou, portanto, a acompanhar isto muito à distância, era que se esperava que este Cape Town Tigers fosse melhor do que na última edição. E não tem sido. Eu vou recordar aqui, ele tem perdido jogos por muitos pontos, portanto, ele perdeu o primeiro com o Dinamo, perfeitamente, por 86-73. Depois perdeu com o Petro, 100-88, e parece que as diferenças continuam a aumentar. E depois perdeu, portanto, com o Fuso de Marrocos por 84-58. Portanto, Joaquim, eu volto àquilo que já tinha dito. Eu creio que o Petro de Luanda, com a saída do Dinamos, tem esta tarefa para se qualificar facilitada ou não. Eu acho que tu tens um bocado de dúvida, não é?
Sim, tem a tarefa facilitada, mas João, o importante aqui não é garantir já o apuramento sendo o terceiro melhor classificado. Na ordem classificativa, ao Petro de Luanda interessa ser o primeiro classificado para evitar a equipa mais poderosa das conferências Saara e Nilo.
Exatamente. Não sei se me estás a ouvir. Estás a ouvir?
Estou a ouvir.
Tivemos aí um ruído grande aí. Olha, eu vou só recordar aos ouvintes, portanto estamos a falar das outras conferências. Portanto, temos a Conferência Nilo, a Conferência Saara e portanto, essas conferências vão se realizar em abril e maio. E depois, a fase final, recorda-me, Joaquim, é em junho, não é?
Sim, será de maio, de 24 de maio a 1 de junho. E esta Conferência Kalahar acaba por ser a mais fraquinha, não só pela existência da equipa de Burundi e também pela pouca resistência que tem oferecido o Cape Town Tigers. Poderá eventualmente crescer ao longo dos próximos jogos, porque, como sabemos, a competição sul-africana não é tão forte. Internamente não há jogos competitivos que dão a endurance que se pretende a esta equipa do Cape Town Tigers. Poderá eventualmente, vamos entrar agora para a segunda volta da conferência, a equipa poderá estar melhorzinha porque já realizou três jogos, né? Perdeu os três jogos e acabaram por ser autêntico estágio para a equipa sul-africana.
Ok, eu agora quero aqui, portanto, dizer aos ouvintes que a Conferência Nilo decorre de 19 a 27 de abril, a Conferência Saara de 4 a 12 de maio e depois, como tu disseste, a fase final é de 24 de maio a 1 de junho. Agora diz-me uma coisa, portanto a equipa do Petro trouxe uns reforços americanos, não é, para estes jogos. O que é que vai acontecer agora neste, portanto o Petro vai ter, vai lá, um longo período de descanso, digamos assim, porque os homens, por exemplo, da Conferência Nilo, não é, acabam, ou da Conferência Saara, acabam a sua conferência em 12 de maio e depois, 12 dias depois, começa a fase final. O Petro vai ter que aguardar até 24 de maio. O que é que acontece agora ao Petro? O Petro está envolvido em competições internas e esses jogadores americanos, esses jogadores americanos continuam com o Petro?
Não, os dois jogadores americanos foram contratados somente para a BAL, não é? A janela de transferências em Angola terminou em fevereiro último e o Petro não contratou nenhum jogador vindo da diáspora, para além do Yannick Moreira, que jogava em Israel. O Petro, depois de terminar a sua prova na BAL, tem já um compromisso, creio que no dia 21, para a Taça de Angola, as meias finais da Taça de Angola, e depois vai disputar os playoffs do Campeonato Nacional, que se prolonga até maio. Portanto, o Petro Luanda tem pela frente 2 meses de muita competição até disputar os playoffs da BAL.
E agora uma coisa, não sei se sabes ou não, para esses playoffs do BAL, portanto, as equipas podem reforçar-se, se assim o quiserem. Quais são os planos do Petro? Reforçarem-se com americanos ou com estes dois que já lá estão? Como é que é?
Olha, os dois norte-americanos, assim podemos considerar, estão num período de testes, não é? É porque Sim. vão disputar agora, só disputar a conferência, em função do seu rendimento e das necessidades do grupo. O técnico José Neto poderá eventualmente dar o aval para a continuidade dos jogadores na BAL ou reforçar com os jogadores de posições interiores. Do meu ponto de vista, o Petro não precisa de jogadores interiores e não de bases ou de extremos, porque bases é o que o Petro manda tem demais. O Chiludão, o Luqueno também pode derivar para esta posição, o Gerson Domingos tem sido pouco utilizado, tem o jovem Ginaldo Neto, que podem perfeitamente preencher a posição 1. Em relação aos extremos, está o Luqueno, está o Carlos Borás, está o Glofato Buyamba e o Edmir Lucas, que é um jogador angolano, que fez toda a formação no Reino Unido, já chegou no 1 de agosto e também no Interclube, ocupa a sua primeira temporada no Petro Luanda, um jogador com um bom tiro exterior e pode ser um bom reforço para o Petro Luanda na próxima janela da BAL.
Olha, mencionaste aí o Aginaldo Nato, 17 anos de idade, e há que dizer que ele marcou 2 pontos no último jogo, entrou mesmo no fim, não é? Contra o Cape Town Tigers, marcou os 2 pontos que deram a chapa 100 ao Petro, não é? Portanto, ele é muito jovem, é uma, digamos, uma estrela ascendente, pensamos assim, esperemos que sim. Para o jogo de hoje, é pouco difícil ele ter tempo de jogo, não é? Isto é um jogo muito difícil, mas talvez o próximo com o Cape Town Tigers tenha mais tempo de jogo, não?
Sim, depende muito da forma como o Petro vai abordar o jogo e a réplica que o adversário vai oferecer. O Aginaldo, tal como fizeste referência, tem 17 anos. Atenção que já é internacional por Angola. Disputou os 3 primeiros jogos da janela de apuramento ao próximo Afrobasket na Tunísia. É o que faz parte da academia da NBA, mas é produto do Petro Luanda. É um jogador com um futuro promissor, mas tem de continuar a trabalhar para elevar ainda mais os seus níveis competitivos.
Olha, já agora para os ouvintes que podem estar a ouvir que não são de Angola, a nível interno, o Petro de Luanda tem pouca oposição. Essa é a impressão que eu tenho.
Olha, aparentemente tem pouca oposição, não é? Nos últimos 3 anos ganhou tudo. Na última temporada perdeu apenas um jogo, mas este ano o Petro de Luanda já perdeu 2. Perdeu três jogos. Uma delas foi com a equipa do Futebol Vila Clube, uma equipa histórica do Luanda, e depois contra o seu arquirrival, que é o 1 de agosto, e outra contra o Interclube. Este ano o campeonato está mais competitivo. 1 de agosto, apesar das dificuldades financeiras que atravessa, optou por jovens jogadores que procuram o seu lugar no contexto de basquetebol angolano e tem dado boa conta de si, chegaram a vencer o Petro de Luanda, mas o Petro de Luanda tem sido superior em relação aos seus adversários, mas está avisado que tem de trabalhar mais para conquistar o campeonato nacional.
Muito bem. Pois, como eu costumo dizer, não se pode ganhar tudo, não é? De vez em quando é preciso perder. Mas, de qualquer maneira, olha, Joaquim, eu estou a ver aqui Já na televisão, as equipas, o Petrovic esteve ali a fazer aquecimentos, portanto, de lançamentos de várias zonas do campo. Agora já se retiraram do aquecimento, estão ali juntos, devem estar a receber orientações de José Neto, estão à distância, portanto não os consigo ver. A equipa do Fus de Marrocos está ainda em campo a fazer os lançamentos de aquecimento, mas de qualquer maneira, portanto, vamos fazer assim, vamos te dar uns 3, 4 minutos de descanso, porque vais ter que ter a voz aí afinada para beber talvez um copo de água ou não, e depois, quando regressarmos, esperemos que já esteja em linha para poderes acompanhar o jogo. Até já.
Até já, até já, João.
Estão sintonizados com a Voz da América, com o Serviço Português. Estamos numa emissão especial para o Campeonato Africano de Basquetebol, a Liga África de Basquetebol, o BAL. O Petro de Luanda vai entrar em ação dentro de poucos minutos contra o Fus de Marrocos. As duas equipas já se defrontaram logo na primeira jornada de abertura do campeonato, quando o Petro perdeu por 82-73. E, portanto, esta é uma oportunidade para o Petro não só garantir a qualificação assegurada para Kigali, no Ruanda, em final de maio, mas também para se vingar desse resultado do primeiro jogo. Para nos ajudar a fazer a cobertura, ou para fazer a maior parte da cobertura, vamos ter connosco o jornalista angolano Joaquim Clemente. Já estivemos aqui a falar com ele, ele está a aguardar o começo do jogo. Eu estou a ver aqui as imagens pela televisão, estamos naquela fase pré-apresentação do jogo. Continue connosco, continue com a Voz da América. Esta é a Voz da América, emissão especial em português para a África e para o mundo, Estamos a fazer a cobertura dos jogos do Bala Liga África de basquetebol. Portanto, três conferências. A conferência Kalahari, está lá o Petro de Luanda, que hoje joga o seu terceiro jogo contra o Fus de Marrocos, com quem já jogou na primeira jornada do campeonato e com quem perdeu por 82-73. Estamos-nos a aproximar do começo do jogo, portanto, que está a decorrer na cidade de Pretória, na África do Sul, ali um pouco ao norte da mega metrópole que é Joanesburgo. Isto é a Conferência Kalahari, há mais duas conferências, a Conferência Saara e a Conferência Nilo. Eles, portanto, vão-se disputar em abril e maio, portanto, no Cairo e no Senegal. E, portanto, o BAL é a Liga África de Basquetebol, a decorrer em vários países, e depois a fase final vai ser em Kigali, no Ruanda. Conosco vamos ter, para fazer a cobertura, como tem sido acontecido até agora, o Joaquim Clemente. Nós já estivemos aqui a falar do facto da quarta equipa ter sido, vá lá, desqualificada, que foi a equipa do Ruanda, a equipa do Burundi, queríamos dizer, o Dínamo do Burundi, por se ter recusado a usar nas suas camisolas a publicidade ao Ruanda, por razões políticas, e foi desqualificada. E, portanto, nós estamos à espera do começo do jogo. Joaquim Clemente, estás em linha, não é?
Estou em linha, João, e já com as imagens a partir do Arena Sambit em Pretória, nesta altura, ao anúncio dos jogadores das duas equipas, mas já tenho em mãos o 5 de cada formação. O Farrabá vai jogar com o número 1, Jonathan Jordan, o número 2, Kendrick Brown, o 7, Ayub Noui, o número 10, o suspeito costuma, Alion Diarra, e o 24, Abdelhakim Zuita, que é o capitão de equipa. Zuita, que é um jogador veterano. O Petro Luanda vai atuar com o Yannick Moreira com o número 2, o número 5, Childo Dão, o 6, Carlos Moraes, o 10, Luqueno Gonçalves e o número 15, Boubacar Gago. É este o 5 que José Neto vai colocar na quadra. Estamos vendo as imagens de Carlos Moraes ao lado do Yannick Moreira e Childo Dão vai bater palmas. Daqui a pouco vamos ter o início da partida.
Olha, Joaquim, alguma surpresa neste 5 inicial quando comparado com o 5 inicial dos dois primeiros jogos?
Não. Os dois técnicos estão a utilizar os mesmos jogadores que entraram de início no último dia 9, na estreia da Conferência Kalahari.
Bora, muito bem. Vamos a ver então. Mas este é o 5 inicial também, que jogou, dizes tu, que jogou de início contra o Fus de Rabat, na primeira jornada?
Sim. Primeira jornada, as duas equipas entraram com o mesmo 5. José Neto insiste em Yannick Moreira, Gil Dão, Carlos Bonás, Luqueno Gonçalves e Aboubacar Gago, e o técnico marroquino está com Jonathan Jordan, o Kendrick Brown, o Ayub Noui, o Aliou Diarra e o Abdelhakim Zuita. O Farrabá conta com 3 estrangeiros e apenas 2 nacionais para abordar de início o Petro de Luanda.
Portanto, são 2 americanos, não é? E um homem, o Diarra, que é do Mali, não é?
Pois, e estamos a ver agora nas imagens o técnico Zaid, do Farrabá, que vai fazendo o lançamento desta partida numa altura em que os jogadores intensificam os habituais exercícios de aquecimento com o lançamento a curta e longa distância. E há um ligeiro atraso em relação a esta partida, não sabemos ainda as causas deste. Já lá vão 4 minutos de atraso, Sr. João.
É verdade, eu também estou a ver aqui, portanto, algum atraso, sem dúvida, não sei porquê, mas estou a ver aqui que estão a dar estatísticas de Yannick Moreira, neste momento, é o que eu estou a ver. Deve haver aqui também um pequeno atraso ou adiantamento em relação ao que tu estás a ver e ao que eu estou a ver, mas de qualquer maneira é isso. Portanto, estamos com 5 minutos de atraso no começo do jogo, não sei o que é que será, qual será o problema, mas de qualquer maneira vamos aguardar pelo princípio do jogo. Olha, mas olha, Joaquim, quando foi o jogo com o Cape Town Tigers, portanto que a equipa angolana venceu facilmente, o 5 inicial foi ligeiramente diferente, não foi?
Não, foi mesmo 5, João. Foi mesmo 5.
À medida em que o jogo foi desenrolando,
o técnico José Neto deu mais tempo de jogo aos 2 norte-americanos. O Master Cumming e o Antônio Nelson tiveram mais tempo de jogo e também com a oportunidade de se mostrarem mais. E acredito que nos primeiros 4 ou 5 minutos o José Neto poderá mudar o seu 5, também por força da réplica que será oferecida pelo adversário.
Muito bem, vamos aguardar com interesse. Já agora, olha cá, vamos mudar um pouco de assunto para te perguntar, portanto, claro está que o basquetebol não é o futebol, não é o futebol, continua a ser o desporto rei, mas eu queria te perguntar aí em Angola e particularmente em Luanda, esta viagem do Petro até à África do Sul para esta competição, como é que isto está a ser visto ou acompanhado? Tem recebido grande acompanhamento aí pelos órgãos de informação?
Sim, é um grande mediatismo, a publicidade, se assim temos que considerar, em relação à presença do Petro na Baal, porque o Petro de Luanda pretende conquistar esta quarta edição da Liga Africana de Basquetebol, tem feito grandes investimentos nos últimos 4 anos, a sua direção, que está em fim de mandato, apresentou na semana passada o seu manifesto eleitoral para o quadriênio 2024-2028. O seu presidente Tomás Faria apontou como as principais metas do Petro de Luanda conquistar a Liga Africana de Futebol e também a Liga Africana de Basquetebol. Em relação ao futebol, já está nos quartos de final.
Exatamente.
Vai cruzar contra o Tupi Samazembe do Congo Democrático. O primeiro jogo acontece já no dia 26 deste mês, fora de casa. E o jogo de resposta será no estádio do Salão de Novembro, aqui em Luanda, no dia 4 de Abril, um dia de celebração em Angola, contrário do Dia da Paz, e o estádio poderá estar completamente lotado, como o João sabe perfeitamente, há uma grande comunidade congolesa em Angola,
sim.
E o estádio poderá ter capacidade lotada, os 50 mil espectadores, e não 55, que é a capacidade total do estádio.
Olha, já começou o jogo, não sei se já estás a ter a oportunidade de ver isso.
Estou com um ligeiro atraso, mas já vejo nas imagens os jogadores por lado, e começou o jogo neste momento com o Petro de Luanda a ter a posse de bola, já está na meia quadra contrária com o Sedundão, que deixa a bola disponível com Carlos Moraes, é obrigado a soltar para a esquerda para o Lucano. Lucano fez o bom passo, entretanto recupera Carlos Moraes, está no campo do grande círculo, Carlos Moraes pode penetrar, lança em bandeja, a bola bateu no ar, não entra, ressalta para Henrique Moreira, a simulação, e a bola não cai, novamente posso falar para a formação, Turnifo já perdeu, o Yannick, e vai para a meia quadra contrária, o jogador marroquino que sobe e lança e marca. Não marca o norte-americano Jonathan Jordan, da formação do Farrabá, está a jogar branco, o Petro está a jogar totalmente amarelo, o Zuita lança, o triplo não cai, ressalta para Yannick Moreira, só o segundo ressalto, um ofensivo e outro defensivo. Carlos Moraes roda-se o adversário, deixa a bola escorada com o Bubacaga, faz um batimento, lança curto, a bola não cai, posso falar do Farrabá com Kendry, a fazer um passo ali do Naro, a tampinha de Alion Diarra, a bola não cai, agora um mau início de partida, que para uma e para outra equipa, Carlos Bonanz para Gacô, faz o batimento, força, sobe e marca os primeiros pontos da partida a serem convertidos por Bubacar Gacô, camisola 15 do Petro de Luanda, 0 Farrabá, 2 para o Petro de Luanda. O Petro Luanda marcava os primeiros pontos da partida. Estamos a rever as imagens da assistência. Foi de Carlos Moraes na posição do posto baixo. A Bubacar jogou com a submarcação de Zuíta na linha Aruana, subiu sobre a esquerda e a marcar os primeiros pontos para o Petro Luanda. Lá está Kendrick. Lá está Kendrick Brown. Faz um passo interior para a Zuíta. Submarcado por Gacô. Roda para fora, lança. Bateu no figão. Uma tampinha do jogador marroquino. A bola vai para as mãos do Jonathan. Lá está o jogador do Farrabá penetrar e marcar. 2 pontos para a formação marroquina. Abdelhakim Zuíta, camisola 24, penetrar e marcar, igualar a partida. 2 para o Farrabá, 2 para o Petro de Luanda. 8 minutos para terminar o quarto inicial. Posso falar para a formação do Petro com o Shield de Lutão na armação. Shield puxa a bola entre as pernas, mutação de direção, lateral da jogada para Yannick Moreira. Yannick pressionado por Alião de Arrá, perdeu momentaneamente a bola e mais 2 pontos para o Petro. Marca a Bubacar Gacô. É o 4º ponto do jogador de extremo posto do Petro de Luanda. 4 Petro, 2 para o Farrabá. Com os minutos iniciais desta partida, o Petro pressiona, agora o desarma e a bola vai para além da linha lateral. O desarma foi de Sildudão, que vai pressionando o passe norte-americano, o Felipe Farrabá, o Kendrick Brown. Estamos com as imagens de Sildudão. é o que pressiona o portador da bola, o número 12, Kendrick Dunn, driva para a zona central, o batimento vira-se para a esquerda e é uma falta ofensiva. Falta ofensiva de Kendrick Brown sobre Chilundão, apito árbitro. É a primeira falta da partida. 2 para o Farradá, 4 para o Petro Luanda, estamos a rever. Arreamente o empurrão com o braço direito do norte-americano Kendrick Brown. 7-0 no primeiro quarto. Lá está a equipa do Petro Luanda com o Lucan. Porta por exemplo, passa ali. Que desplicência. O passe entre as pernas e a permitir um contra-ataque da formação do Farradá. Marca Kendrick Brown. Igual a partida. 4 para o Farradá. 4 para o Petro Luanda. Agora falta ofensiva. Vamos ver o que é que diz o árbitro. Falta ofensiva. Vamos ver a seleção. É falta defensiva de Jonathan Jordan. O número 1 do Farradá, fazer a falta, reposição bola para o Petro Luanda, sobre a esquerda está o Gerson Lucanda. Gerson Lucanda, deixa a bola disponível com o Silvio Dão, está na zona central. Um batimento, vai para o triplo, a bola marca! Marca, a bola entra para o sexto, sem espinha, é um atirador de costume do Petro Luanda. Silvio Dão na zona central, a marcar os 3 primeiros pontos. Da linha dos 675, 7, Petro Luanda, 4 para o Farradá. A Bruna Martina tenta reagir aos pontos do Petro Luanda. Lá está no I, número 7, a lançar a bola, bater no aro. Ressalto para Yannick Moreira, disponibiliza a bola para o Jato Lucanda. Preenche, cortou direito. Que grande drible de Lucanda. Faz uma certa simulação sobre o adversário. Para a bola, entrega a bola fria para o Yannick. Interseção de Jadão Marroquino. E a bola vai para além da linha do fundo. Reposição para o Petro Luanda. Tem 15 segundos para atacar o sexto. Quando restam um pouco menos de 6 minutos e 39 segundos para finalizar a quarta inicial, vantagem do Petro Luanda, 3 pontos. Quem vai para a bola? É o Shield. Shield para o Gacu, está na zona central, devolve a bola para o Brasil. Shield, este por sua vez faz o passo interior para Henrique Moreira, tenta jogar com a sucesso sobre o Diarra, vai lançar o grande marco e vai ter o original. Que grande bola de Henrique Moreira! Zuita pede falta ofensiva, mas os árbitros não atendem o pedido do jogador marroquino. Que grande bola de Yannick Moreira, a ganhar vantagem, a penetração, foi para o gancho e marca os 2 pontos. E Abdelaquino Zuita tem razão, a falta não foi do Yannick, mas sim do Gakpo. Houve aí o empurrão do jogador do Petro de Luanda, ter interferência direta neste lance, que dá lançamento. Agora começas com o tempo, João, é contigo, 9-4 para o Farradá.
Obrigado, Joaquim. Portanto, estamos com o Petro a vencer. O Petro começou muito bem este jogo, Joaquim, a ganhar tabelas, a marcar os pontos e a dominar, de certo modo, este jogo. Portanto, uma equipa parece-me bem diferente daquela que foi no primeiro jogo contra precisamente esta equipa, em que a equipa marroquina começou a dominar logo de início. Pelos vistos, agora estamos a ver o contrário, 9-4. O que é que te parece, Joaquim?
Está um Petro de cara lavada, fez o trabalho de casa e há uma maior intervenção de Yannick Moreira. O Petro agora a privilegiar o jogo anterior, a bola é colocada no posto baixo, quer para Yannick Moreira e para Abubakar Gakpo. O Yannick vai destacando os ressaltos, está com 4 ressaltos. Em termos de pontos, o Gakpo é o melhor com 4. E na formação do Farradá, há 2 jogadores com 2 pontos cada, o Zuita e o Kendrick Brown. Jonathan Jordan é o melhor ressaltador com 3 ressaltos para a equipa do Farradá. Olho também para os dados estatísticos, lançamentos de campo, 28% para os marroquinos contra 57% do Petro Luanda, os 2 pontos, 40% para o Farradá, 60% para o Petro. Nos 3 pontos, o Petro está com uma eficácia de 50%, o Farradá em 2 tentativas não converteu nenhuma, ainda ninguém foi os lances livres, há uma igualdade em termos de ressaltos, 4-4, a assistência, o Petro tem mais 2 contra 1 da formação do Farradá.
Pois, olha, Joaquim, eu sei que há uma ligeira diferença do que tu estás a ver e o que eu estou a ver. Quando se iniciar, o microfone é o teu. Eu creio que está a começar, não é?
Sim. Vai começar com o lançamento do sexto para... para o Petro de Luanda. Yannick Moreira tem direito ao lançamento adicional. O camisola número 2, formado nas escolas do Petro de Luanda, aliás, o 1 de agosto, e depois emigrou para o basquetebol universitário norte-americano, lança a bola, bateu, o arroba, entra. Yannick Moreira, que ainda esteve a tentar a sua sorte nos Toronto Raptors da Liga norte-americana, não conseguiu a vaga, esteve a disputar com o Pascal Siakam, o camaronês que aqui agora milita nos Toronto Raptors, já chegou a já conquistou um anel de campeão da NBA. Lá está Yannick Moreira, ou violação e terá repetição do lançamento. 9 para o Petro de Luanda, 4 para o Fajaba, 6 minutos no final do quarto inicial. Yannick Moreira lança e converte, 6 pinha. 10 Petro de Luanda, 4 para o Fajaba, formação marroquina com posse bola, Suíta, tem bola, Suíta penetrou, mutação de lado à esquerda, para a direita para o Jordan, em bola para o sexto, Jordan vai lançar, bola, bater o ano, não entra, o Diarra consegue capturar a bola, mais 24 segundos, posse bola para o do Faz a Branca, joga de branco com o Jordan, faz um passo interior sobre a esquerda, massa, está o Diarra, vai para o triplo, até o ar, passa para Carlos Moraes, em bala para a meia quadra contrária, lança Carlos Moraes, batimentos com a esquerda, passa um step punk, passe lateral interior para Yannick Moreira, a bola não cai, ressalta para o Gacó, vai subir, também não converte, mas antes há um contato com todos de Zuíta. Zuíta faz falta sobre a Bubacar Gacó, bastante atlético, Petro de Luanda. Jogadores que vão lutando pela posse de bola, vai para o lance livre, mais uma falta para Zuíta, o camisola 24 do Fajaba, ele que conta com 37 anos, 2 metros e 7 centímetros de altura. Esta é a falta número 4 em termos coletivas do Fajaba, o Petro ainda não fez nenhuma falta. Gacó lança e converte, sem espinha, bola então diretamente para o sexto. Mais uma tentativa para Bubacar Gacó, 11, Petro de Luanda, 4 para o Fajaba. Esta é a Posta América com as emoções da Liga Africana lá dentro, e converte o segundo, 12, Petro de Luanda, Fajaba 4, Petro de Luanda não permitir para o adversário ser gigante no placar, não dar espaço para o adversário esplanar o seu basquetebol. Mostra o Bruno, vai suspirando para seus companheiros, a bola disponível com Alion Guerra, ou está bastante escondido no jogo. Uma marcação cerrada sobre Alion Guerra, que ainda não apareceu, apesar de ter feito um lançamento dos 6,75 metros, e a bola não entrou. Estamos a rever o lance. Aí, o jogador do Petro de Luanda é o Luquen a fazer falta sobre Jordan. Lá está Kendrick, vai para o lançamento curto, a bola cai. Bom lançamento em suspensão de Kendrick Brown. 6 para o Fajaba, 12 para o Petro de Luanda, 6 pontos de vantagem para a equipe orientada por Genético, que não se cansa de dar instruções aos seus jogadores, apesar desta vantagem. Shield down para a zona central. O que é que vai fazer o Shield? Lá temos a bola para a esquerda, faz um passo interior, seria para Yannick. Foi leste o jogador, não se obrigado a isso, Fajaba, o Kendrick para o Jordan, novamente o Kendrick, bola de americano para americano, lá está o Kendrick, vira a sua esquerda para o Noim, tem que fazer uma situação, penetrou, choca com o adversário, a bola não cai e é o falta. Noim, forçar a penetração, camisola número 7, Ayuba Noim, e fez falta o jogador angolano. Vai ter direito ao lançamento da sexta, estava em ato de lançamento o número 7, a solução do Fajaba, estamos a ver o lance, o drible, a penetração e a falta de Carlos Alcântara Moraes, o número 7 da formação do Fajaba. 12 Petro Luanda, 6 para o Fajaba, 5 minutos para terminar este quarto inicial. Lançamentos para o jogador marroquino Ayub Noui. Alion Diarra em conversa com o técnico saído da formação marroquina. Marta Ayub Noui. 7 para o Fajaba, 12 para o Petro de Luanda. Mais uma tentativa para o extremo da seleção marroquina e também do Fajaba. E a bola bateu, o ano não entra. Posso falar para o Petro de Luanda, que já deixa o ataque com o Luquena, não tem pressa. Preenche, cordão esquerdo, camisa lá número 10. Aproxima-se na zona central, Cidudão, que é para lá que a bola vai. Shield, faz o batimento, penetrou. Fez o mau passo, ganha o Jordan Kendrick. Aliás, o Jordan vai penetrar. E o smash! O smash de Ayub Noui a forçar, daqui a pouco José poderá pedir um descontempo à formação marroquina numa só sentada a conseguir 3 pontos por intermédio de Ayub Noui. 9 Fajaba, 12 para o Petro Luanda, olha o Petro com Yannick, não consegue a bandeja, ressalto para Leon Diarra, deixa a bola disponível com Kendrick, esse para o Ayub a penetrar e lançar, a bola não cai e a falta. é o suíta que sofre falta de Abubakar Gakpo. Os damas marroquinos pedem a validação dos pontos. Segundo os mesmos, a bola estava em fase descendente. Estamos a ver o lance em que a Yuma protagonizaram um grande movimento a se machar após a assistência de Jonathan Jordan, com posição de Luquela se machar numa altura em que o Petro Banda não compensou em termos de defensivos. A pressão foi fraca e a formação marroquina aproveitou. Vamos ter um lançamento de cesta para Abdelhakim Zouita. Abdelhakim Zouita tem direito a dois arremessos da cesta. Lança, o primeiro entra e reduz para 2 pontos. Está com um parcial de 4-0, a formação do Farrabá. Mais uma tentativa para Abdelhakim Zouita. Zouita faz batimentos, lança e a bola não cai. Só porque é a violação. Alguém invadiu a zona de recolha. Vamos ter repetição do lançamento. Ainda não vejo a decisão dos árbitros. É repetição do lançamento. Ou violação do jogador do Petra do Luanda. Petra vai vencendo por 2 pontos. Pode ver o adversário aproximar-se cada vez mais do placar. Lançamentos para Zouita. Aí marca o segundo. Depois ter convertido o primeiro. 11 para Rabá. 12 para o Petra do Luanda. 100% de aproveitamento para o Petra. Os lances livres contra 80% da formação do Farrabá. Agora uma falta de Zouita sobre a Abubakar Gakpo. Os jogadores do Petro Luanda vão aumentando as faltas aos jogadores marroquinos. Está prestes a entrar o senegalês Sila. Daqui a pouco vai entrar o Sila. É a segunda falta individual de Abdelhakim Zouita. Lançamentos para Abubakar Gakpo. Lá está Gakpo a lançar e a bola não cai. Mais uma tentativa para Abubakar Gakpo. José Neto em conversa com Raul Fragoso Duarte, o técnico adjunto angolano, que é um dos auxiliares de José Neto, tal como Vitor Rafael Carvalho, antigo internacional. Abubakar Gakpo lançou e converteu o segundo remesso desta. 13 de Petro, e Petro respira de alívio. Só vencer agora por 2 pontos. 11 para Rabá, 13 para o Petro. O Petro é ação defensiva, Alhão de Arrá, sobe e marca. Uma defesa a 50% do Petro Luanda permitir a marcação de pontos dos marroquinos. Silva já tem conta contrária. Faz um batimento para a bola. Solta para a zona central para o Gakpo. Gakpo entrega a bola. Carlos Orange. Este combina com o Chindundão. Está sobre a direita. Puxa a bola entre as pernas. Chindundão vira para a esquerda. Olha o triplo de Gakpo e entra. É o atirador. Silva descobriu a bomba carga agora na zona de 180 graus. E marca para o Petro Luanda. Pum, pum, pum. Como se fosse uma metralhadora desportiva. Marca Gakpo. 16 Petro do Wanda 13 para o Farrabá. A 3 minutos final do primeiro quarto, defesa individual do Petro, a Leão de Arrá para o Ayub, no Wim vai para o triplo, para bater no ar, ninguém do Farrabá para ressaltar a posse do Petro, Wanda Carlos Moraes embalou para a meia-cola contrária. Carlos Moraes faz um drible, mantém a posse de bola, lá está, Carlos Moraes pode embalar para vocês, já está na zona pintada, lança e bate, a bola não cai, ressalta para a Leão de Arrá. De Arrá fez uma passe, entretanto recupera o Mariano do Farrabá. Olha o lançamento invertido de Jordan, a bola não cai. E o que é que diz o árbitro? Diz que há uma faltosa do jogador do Petro Luanda, parecendo ter sido do Silvio Não. 16 para o Petro Luanda, 13 para a formação do Farrabá. Estamos a rever o lance. É o Silá que penetrou. O Silá a marcar para a equipa do Farrabá, camisola 14, o senegalês, com 3 pontos para o Gabo Delaquim, Zouita. 13, Farrabá, 16 para o Petro Luanda. O Petro Luanda e ação defensiva. A formação do Petro está com Yannick Moreira, Silvio Dão, Carlos Moraes, Luquena, Abubakar Gakpo, o Farrabá com Jonathan, Kendrick Brown, Alion Diarra, Mohamed Sila e Sofiane Brahim. Com 5 já alterado a formação marroquina, o Petro Luanda mantém os jogadores que começaram a crise esta partida. Reposição de bola para a equipa marroquina com o número 15, Sofiane Brahim. É o que se é muito bem no primeiro jogo. recuperação de bola já é circulando, pela formação marroquina vai circulando a bola, Brown, que grande batimento, que grande drible do seu adversário, Silva não, não consegue travar o adversário, contra-ataque do Petro, Silva lança, a bola não cai, ressofre a Henrique Moreira, já queimou a linha do fundo. Queimou a linha de fundo e os adeptos, os jogadores do Petro Landa batem palmas pelo esforço dos seus colegas. Queimou a linha de fundo o Yannick Moreira para o Solhenço de Childudão. 16 Petro do Landa. 3 Alfarra abaixo. O Zanetto agora algo preocupado. Levantou-se e volta a sentar-se. Rão Duarte tem mãos a prancheta, foi dando as dicas ao seu técnico principal. Reposição de bola para a formação. Do Farrabal, Petro fez subir a linha defensiva, está a pressionar, apesar de ter a 50% da partida, só na transição, o Luquena pressiona o Jonathan Jordan, este para a bola, deixa a bola subida com o Silá na zona central, Silá para o Sofiano, Sofiano para Mohamed Silá que afunda. Este Miguel de 2 metros e 9 centímetros. Arthur tira defesa pontual para 2 pontos. O Petro Rias com o triplo de Cacó. A bola não cai e a bola vai para além da linha do fundo. O semestre Mohamed Silá. Estamos a ver o lance. A assistência do Sofiano para a finalização em força de Mohamed Silá. Já leva 6 pontos. Aliás, 4 pontos na sua conta pessoal. Estamos a ver o lance. O Petro Landa permitir a redução do placar, 15-16, vantagem do Petro Landa, vantagem mínima, quando restam 2 minutos e 17 segundos para finalizar o primeiro quarto. Olho para a lista dos meus marcadores, Suíta está com 4 pontos na formação marroquina, tal como Kendrick Brown e Mohamed Silá, no Petro Landa, Gacó está com 10. Yannick 3 pontos e Silvundão também com 3. Yannick é o melhor ressaltador com 6 saltos. Lançamentos para o jogador Sofiano, marca o primeiro, número 15 do Farramá. A igualar a partida, agora uma falta técnica a Yannick Moreira, a verbalizar o extremo pós-angolano. E é substituído, entra para o seu lugar o número 7, João Pedro, também está na quadra, o Glofato Buyamba, que rende Gerson Lucanda. Olha o Mohamed Silá, lança e converte. 17 para o Farrabá, 16 para o Petro Luanda, Farrabá pela primeira vez, a liderar o placar. 17-6, mais uma tentativa para Mohamed Silá, já é uma sexta aprovação do Farrabá com 5 pontos. Lá está o senegalês, Damofanos, marca o segundo, Renato Zesta. 18 para o Farrabá, 16 para o Petro Luanda, 2 minutos e 14 segundos para finalizar a sua partida inicial. Shildo dá na condução do Xari, com Shildo para o Carlos Moraes. Carlos Moraes faz a marcação da Sofiano, já está na zona de rigor. Moraes penetrou, lançou uma bandeja alta e marca. Tem classe o Carlos Alcântara Moraes, marca para o Petro Luanda. 18 Petro, 18 Farrabá, mais uma igualdade na partida. Já tivemos a 16 pontos, agora 18. O Petro em ação defensiva, o Farrabá vai circulando a bola. Sofiana, submarcado por Chibundão, entrega a bola para o Batiretino. A zonga lança, não cai. Salto para a equipa do Petro, passa para o contra-ataque. Shildo, pode levar lá para o sexto. Shildo penetrou e marca. Saco! A aplicar a quinta velocidade. O baixinho Shildo do Neymarca para o Petro do Wanda. 20 Petro, 18 para o Farrabá, o Petro. Do Luanda, com uma igualdade em termos de pontos marcados na zona pintada, 10-10, no conto geral, o Petro vence por 28 a 1 minuto e 20 segundos no final, primeiro quarto, mais uma frase no jogo, a falta agora de Glofato Cuiamba. Glofato Cuiamba a fazer falta sobre o jogador do Farrabá, estamos a ver o lance em que Silvudão aplicou a quinta velocidade, ainda lá para o sexto, marcados 2 pontos para o Petro. Nas imagens, uma classe entusiasta de Pretória. Lançamentos para Yacine Bairi, número 45 do Farrabá, marca. 19 Farrabá, 20 para o Petro Luanda, pode igualar a partida. O Yacine Bairi. Yacine Bairi. Tem direito ao último arremesso, a sexta. Mais uma operação do Petro Luanda, entra o Marquette Cumming e sai a Bubacar Gagô. Marca o segundo resto e a vida. 20-20. 1 minuto e 9 segundos para terminar o primeiro quarto. O Petro com o Carlos Moraes preenche o corredor direito. Tem para o próximo o João Pedro para fazer penetrar perdão, levem demasiado seu esforço, foi em bandeja alta, sofre falta e tem direito ao lançamento da sexta. O Badri, Edina, Zonga, gesticula que houve um contato faltoso do Carlos Moraes. Estamos a ver o lance, Carlos Moraes ser importunado por um jogador da posição de posto do Farnabá. 20-20 no placar, 1 minuto e 11 segundos para o final do primeiro quarto. A Bubacar jogou com disponção nessa esquina do Pedro Luanda, seguido do Chico Dão e Yannick Moreira. Chute tem 5 e Yannick tem 3. Na formação do Farrabá, Mohamed Silas está com 6, Bela 15, Rita 4 pontos e Kendrick Brando com 4. Nos ressaltos, Yannick Moreira quem comanda com 6 ressaltos contra 4 de Jonathan Defaz Jordan. Lançamento dos fracassos, o Brás pode fazer a igualdade. Pode desfazer a igualdade e colocar o Petro Lando em vantagem por 2 pontos. Se converter os 12 arremessos que tem direito, Carlos Alcântara Moraes, lá está Carlos Moraes, enche os pulmões, não faz o batimento, concentra-se, lança e converte, sem espinha, saco, 21 Petro Luanda, 20 para o Farrabá, mais uma tentativa para o veterano Carlos Moraes, 38 anos, a idade não pesa nas costas de Carlos Moraes. Concentra-se e não converte o segundo arremesso. Ressalto para Market Cumming. Creio que empurrou o adversário. Segundo árbitro, um dos árbitros, Cumming empurrou o adversário. Os jogadores do Petro Vanda e a equipa técnica pedem satisfações ao árbitro. Diz que é uma falta ofensiva de Cumming. Cumming justifica, tal como o José Neto. O árbitro não muda a sua posição, uma falta técnica. É uma falta técnica aplicada a Cumming. É o segundo jogador do Petro Luanda a ver a falta técnica, estamos a ver o lance. Realmente o empurrão e não passa disso mesmo, uma falta normal. É uma falta normal, não é? Não sei se é pelo facto de Cumming ter atirado a bola em direção ao árbitro. 20-21, vantagem para o Petro de Luanda. 1 minuto e 10 segundos para finalizar o primeiro quarto. Cumming continua a pedir satisfação do árbitro. Está decidido. É uma posição irredutível. 20-21, 1 minuto e 10 segundos para terminar este quarto inicial. E agora há uma paragem do jogo. Não sei o que é que se passa, João.
Joaquim, eu tenho a impressão que o jogador angolano foi expulso. Eu vi-o a sair do terreno a caminho dos balneários.
Foi expulso. Foi expulso. Levou uma falta técnica. Creio que voltou a verbalizar e levou a segunda. É excluído o norte-americano Cumming. É excluído o nosso amigo do Petro Luanda, fica com menos uma unidade do Petro Luanda. 20-21, numa
portanto,
que,
eu tenho a impressão, ao Joaquim, que
assumiu o controle do jogo, vai marcando pontos atrás de pontos.
Joaquim, eu tenho a impressão que o que se passou foi que o árbitro decidiu dar-lhe uma falta técnica inicial porque ele atirou-lhe a bola. Não sei se ele atirou a bola, mas enfim. Parece-me que foi isso que aconteceu.
Sim, mas ele voltou a gesticular e o árbitro deu a segunda.
Pois. Não tem a segunda. Pois, a segunda sim, mas a primeira não sei o que é que foi.
Bem... Pois, como tem uma falta normal, houve um ressalto, ele foi aplicando a falta e quando ele atirou a bola para o árbitro.
Enfim, olha, estamos a terminar este primeiro quarto. O microfone é teu.
Pois é, com uma igualdade a 21 pontos, a 1 minuto e 10 segundos no final do quarto inicial, o Petro Luanda permitir o crescimento do adversário nesta ponta final do jogo. Neste caso, no primeiro quarto, os primeiros 10 minutos, reposição de bola para a equipa do Farrabá com Yazine para o Badri. Badri para o Sila para o Badri, novamente Badri, faz uma situação, é o Jordan. Jordan deixa a bola subir para o Basile, vai lançar curto, a bola entra. Bem jogado por Sofiana Baína, no Marquinhos, a força do Farrabá, que lidera o placar 23 para o Farrabá, 21 Petra Luanda, Petra já na meia quadra contrária, há um ataque com o Glofato Buiamba, este passa para João Pedro, penetrou, sofre falta do Sila, João Pedro, camisa número 7, sofre falta de Mohamed Sila. 25 Farrabá, 21 Petra Luanda, Petra Luanda perde por 4 pontos, grande fita de lançamento, a suspensão e 2 pontos para Sofiana. Lançamentos para João Pedro. João Pedro tem direito a 12 remessas esta. A primeira tentativa, bola cai. Saco. 22 Petra Luanda, 25 para Farrabá. Mais uma tentativa para o número 7 do Petra Luanda, João Pedro. Longe da forma desportiva que nos habituou o número 7 do Petra Luanda. Enche os pulmões, é o que não faz parte das opções de Pepe Clarões, marca o segundo, remessa o sexta. 23 Petro, 25 Farrabá, o Petro anda sem ofensiva. Jonathan para Bavir, já sobre a esquerda, pressão do Petro, César, homem do Petro Luanda, Farrabá vai circulando a bola, olha o triplo, bola até no ar, entra, os jogadores do Petro Luanda extraíram, mas entretanto, com um contato faltoso, o Iacina Bavir lançou, a bola bateu no espigão, e Jonathan fez uma falta, o jogador do Petro Luanda. O Petro pode aproveitar este lance quando estamos a 25 segundos do final do quarto inicial. O Petro está a jogar com Jefferson Domingos, João Pedro, António Nelson, a Puma Cargador e Glofato Buiamba. O Farrabá com Jonathan Mohamed Silá, Sofiane Badri e Yazin Bairi. Lançamentos para Glofato Buiamba e converte o primeiro. Glofato Buiamba esteve muito bem no segundo jogo. Frente ao Capitão Tigers, mais uma tentativa para um jovem que foi formado no Atlético de Aviação Asa, um clube histórico do contexto de basquetebol angolano. Também marca o segundo, remete o sexto. 25-25. 25 segundos para terminar este quarto inicial. Jordan fez um passo peito para Basir. Basir penetrou, solta a bola para fora para Sofiane. Sofiane para Basir. Basir para Jonathan. Solta a bruneta, penetrou. Vai lançar com a mão esquerda, bateu no aro. A emenda. Aí é para agarrar o Glofato Buiamba. Não é da palmada na bola. Olha o lançamento do jogador do Farrabá. A bola não cai. Salto para Gacô. Disponibiliza a bola para António Nelson. O nosso americano vai lançar e termina. Não termina, não funciona. A bola não entra. Ressalto para Gacô. Agora sim, termina. Quarto inicial, 25-25, João.
É verdade.
Como diz aqui.
Joaquim, um jogo muito renhido. Eu tenho a dizer que o Petro está bastante melhor do que esteve no primeiro jogo. Está uma equipa muito mais aguerrida, muito mais com vontade de ganhar. Eu creio que talvez naquele primeiro jogo com esta equipa eles pensavam que talvez havia o sentimento de que seria fácil, ou como tu dissestes, não foi feito um scouting desta equipa. Uma coisa que tu também já chamaste a atenção. Vá lá, o silêncio de Diarra, não é? Ele que tem sido um homem importantíssimo para a equipa do Rabat, está um bocado apagado, não é?
Sim, está apagado por força da marcação que
está a fazer.
Leon Diarra ainda não deu ar da sua graça, bastante marcado, quer por Yanni Correa e Abubakar Gakou, fez apenas uma assistência. Ainda não marcou qualquer ponto o Aliou Diarra.
É verdadeiramente sensacional, digamos assim. Portanto, uma marcação cerrada, como dissemos. Nesta equipa angolana, portanto, estão todos com uma grande vontade. Nota-se que há uma... Vá lá, que estão bastante aguerridos e que querem vencer este jogo. Estou aqui a ver algumas estatísticas do Petro. Portanto, em termos de pontos, é o Abubakar Gakou que está com 10 pontos. Depois o Gil Dundão tem 5, o Yannick Moreira tem 3, o Carlos Moraes tem 3 e o João Pedro tem 2 pontos. Portanto, Joaquim, não sei o que é que te pareceu este primeiro quarto desta equipa do Petro.
Olha, podemos considerar que foi uma primeira parte como repartida em 2 períodos, em termos de domínio de jogo. Primeira parte dominada pelo Petro e depois, nessa parte final do jogo, a formação do Farrabá teve melhor relação ao Petro do ano.
Sim, sim. Bem, vamos a ver agora aquela expulsão do jogador americano. Não sei, o que é que tu achaste daquilo, de tudo aquilo? Foi uma coisa um bocado assim.
Houve excesso de rigor por parte do árbitro. Não conseguimos devisar exatamente o que é que terá acontecido logo após a primeira falta técnica. Se houve um pronunciamento do jogador, mas notamos que, de forma veemente, o norte-americano reclamava da sinalética do árbitro, que não teve contemplação e aplicou a segunda falta técnica e, consequentemente, a expulsão de Cumming, que termina na metade da partida. Esteve muito bem no segundo jogo frente ao Capitão Tigers. Hoje a sair a passagem do quinto minuto do primeiro quarto. Vamos, o jogo vai retar agora com a
bola terminada. Joaquim, mas antes de continuarmos, só uma coisa que eu queria aqui também fazer notar, que foi a entrada daquele senegalês para a equipa do Fusse, que realmente parece que lhe deu outro impulso, não é?
Sim. No jogo anterior, eu melhor se tinha com 8 pontos da equipa marroquina, abriu o jogo com um smash que atormentou os jogadores do Petra Luanda. Está a fazer o seu trabalho, este jovem de 2 metros e 9 centímetros de altura.
Muito bem, podes continuar agora a acompanhar o jogo.
Com a equipa do Farrabar com posse-bola, o triplo não cai, sabe, para Mohamed Sila para Sofiano para Jonathan, vai para o triplo, bateu no ar, ressalto para Anthony Nelson, norte-americano que sai em dribbling, está na zona central. Anthony Nelson, desencontrado adversário, o passe é para a direita, é para Glofato, esta entrega para a zona central, para Gerson Domingos, já está Gerson a mudar lá da bola da esquerda para a direita, no triplo, a bola não cai, o Petro está a jogar com Gerson Domingos, João Pedro, Anthony Nelson, Abubakar Gakou e Glofato Buyamba, o Farrabá com Jonathan, Mohamed Sila, Sofiane, Badri e Yazine, que tem a posse de bola. Yazine vira-se para a esquerda para Jonathan, faz um passo interior para Badri para Mohamed Sila, atrapalhou-se, perdeu a bola. Agora mal jogado pela equipa marroquina, que entretanto recupera e queimou o tempo, limite de ataque, que vão dizer boa defesa do Petro Luanda. A equipa do Farrabana não traduzir em ponto em tempo útil esta jogada ofensiva. Posse bola para a equipa do Petro Luanda. Regressa a quadra. Entra pela primeira vez a partida, 1-4 na já. E sai o Mohamed Sila, camisola 14, o jovem senegalês. Lá está Gerson Domingos, está sobre a direita, entrega a bola com a mão direita, Glofato Buyamba, está na zona central, beneficiado de bloqueio, montando o seu defensor por Glofato, aliás, por João Pedro, entrega a bola para a direita, o triplo, a bola cai, marca! Carlos Abubakar Gakou, o número 15, que marca para a equipa do Petro Luanda, vai se destacando na partida, está com 3 pontos, Abubakar Gakou, 28, Petro Luanda, 25 para o Farrabá, Farrabá com o Najá, rodar e a converter na posição de posto baixo, Najá, camisola número 4, a rodar e a converter para a equipa marroquina, traduz para um ponto de diferença, 27 Farrabá, 28 Petro Luanda, o Petro já na quadra contrária, com o Gerson Domingos penetrou, lançou com a mão esquerda e converte. Foi atrevido. O baixinho do Petro Luanda. Camisola 0-0. 30 para o Petro Luanda. Na minha humilde opinião, tem sido pouco utilizado por direto o Gerson Domingos. 30 Petro Luanda, 27 para Rabá. Mais uma infração da equipa marroquina. Jordan levanta demasiado o seu esforço. E perde a posse de bola. Kendrick fez um passo para o Jordan, que fez passos. Fez passos, o norte-americano, o Luiz Farrabá. Motor, estamos a rever os 2 pontos de Gerson Domingos com a mão esquerda. Parece... E desconto de tempo, de ataque marroquino.
Parece que é um desconto de tempo, exatamente. O Petro está novamente a vir ao de cima, portanto a vencer neste momento 30-27. Ainda não estamos a metade do segundo quarto, mas de qualquer maneira, 30-27 para o Petro do Luanda. O Petro muito bem a defender e a anular alguns dos jogadores do Rabat. Sem dúvida uma equipa muito diferente daquilo que vimos no primeiro jogo com a equipa, precisamente com esta equipa. Portanto, o Petro tem 30 pontos. O Rabat tem 27 pontos e há vários jogadores do Rabat que estão um pouco apagados, para além de, portanto, como já dissemos, de Diarra. Temos também o norte-americano, que agora deu passos, que também no último jogo tinha sido de grande importância e neste jogo também está um pouco apagado, porque está a ser muito bem neutralizado pela equipa angolana. Portanto, 30-27, vamos, parece que o jogo está prestes a recomeçar, não é, Fernando?
Joaquim? Sim, está prestes a recomeçar. Os dois norte-americanos, Kendrick Brown e Jonathan Jordan, longe da exibição do jogo de estreia, muito por culpa dos jogadores do Petro Holanda que pressionam e não dão espaço aos dois norte-americanos. Aqui também a pensar João Santa Rita, que a Bomba Carga Gol está a fazer um grande jogo. O número 15 já leva 13 pontos. É o melhor cestinha do Petro Holanda na equipa contrária. Mohamed Silah com 8 é o melhor marcador. Estamos com um parcial de 2-5. O jogo já retou com o passo-bola para a equipa do Petro Holanda. Já todo visto à sua direita. Olha posicionamento seus companheiros. A bola chorimba com o João Pedro. Esta entrega a bola. Golfato Guiamba. Golfato Guiamba tem mudado o adversário. Pouco lateral. O passe para o João Pedro. Perdeu. Ganha Golfato. Golfato em dificuldades. O que é que vai fazer? Golfato rodar e lançar. Foi tamponado, mas falta ofensiva. Falta ofensiva. Será? É o António Nelson. António Nelson, um norte-americano, a penetrar e a levar um tampão de Mohamed Silah e na sequência fez falta sobre o jogador da equipa marroquina. Mohamed, é o Aliou Diarra a impedir o lançamento do jogador do Petro Luanda. 27-32, 5 pontos de vantagem para o Petro Luanda. O Petro defende. Aqui para a marroquina, vai segurando a bola, lá já vai lançar curto e marca. É a segunda vez que este posto marroquino marca na zona dos 45 graus, lado direito. 29 para o Farrabat, 32 Petro Luanda. O Petro tem de vencer por 2 pontos para assumir a liderança da conferência, porque no primeiro jogo perdeu por 9. O Petro circula a bola, Gacos, posso triplo, a bola não cai. A tampinha de João Pedro. O Gerson Luiz não recupera a posse-bola. António Nelson ganha, mas houve uma falta. Houve uma falta, vamos ver a sinalética do árbitro, parecendo ter sido falta de Sofiana Berrine. Ele que reclama junto da mesa de cronometristas. Estamos a rever o lance. Há aí uma tentativa de desarme de António Nelson e creio que há uma falta de Gerson Domingos. A falta de Gerson Domingos é a primeira deste quarto e os árbitros vão para o sistema de observação.
Estão ali em frente à televisão a ver o que é que se passou. Eu, francamente, não entendi bem o que é que foi. Os treinadores aproveitam
para... Ter havido um empurrão de Gerson Domingos como jogador marroquino. Na entrada da minha quadra contrária.
Bem, de qualquer maneira, os treinadores estão a aproveitar para dar orientações aos seus jogadores. Ainda não sabemos bem o que é que se passou. Parece estar ali uma grande conferência dos árbitros. Não sei como é que eles vão decidir isto. Parece que vão tomar uma decisão. Joaquim.
Com um parcial de 4 para o Farrabat, 7 para o Petro Luanda, no conto geral, o Petro vai vencendo por 39-32, vantagem petrolífera.
32-29.
Um abraço. Sim.
32-29
é o resultado. Eu dizia que neste segundo quarto, o Petro já marcou 7 pontos contra 4 do Farrabat, depois de 25-25 no primeiro período. 6 minutos e 39 segundos para terminar a partida. Os árbitros continuam a visualizar o lance e agora uma mini conferência entre os três árbitros. Aproveito para olhar para a estatística. Em termos de lançamentos do campo, o Petro está com 45% contra 36% do Farrabat. Nos dois pontos, 50% para o Petro, 52% para o Farrabat. Nos três pontos, o Petro está com 37%. O Farrabat, em 8 tentativas, não conseguiu nenhum lançamento e tal como tinha feito referência ao facto de um contacto faltoso do Gerson Domingos. Já a alteração da formação do Farrabat vai para o banco. O Jonathan regressa a quadra, o Kendrick Brown. Lá está Kendrick Brown para o Aliou Diarra. O Petro vai começar essa zona, ela está, Kelly Brown faz um passo interior, a bola vai bater um aro e o Leandro Herrana consegue os pontos. Agora sim, o Najá lança e converte. Ninguém protegeu o sexto e o marroquino marca. 31 para lá. 32 para o Petro do Leandro. Petro já vai em quadra contrária. Golfato Buiama está na zona central, tem igualdade voluntária, assume o jogo, vai penetrar, foi tamponado. Ganha a formação petrolífera, o Petro para a esquerda, com um triplo de António Nelson, a bola não cai, quem fica com a bola é o jogador marroquino, o Kenny Brown, o passo ficado para a esquerda, para o batido, vai para o triplo, a bola não cai, ressalto para João Pedro, desperdiça a bola para o Glofato Miamba, aliás, o António Nelson está sobre a direita, faz uma diagonal interior, puxa a bola entre as pernas, vai para o lançamento curto e marca, o norte-americano, o do Petro. Saco, que bem jogado por Anthony Nelson. 34 Petro do Anda, 31 para o Farrabá. O Petro do Anda volta a ter uma vantagem confortável de 3 pontos. A formação marroquina com a posse de bola. O Petro pressiona, o Farrabá não se intimida, vai circulando a bola. O que é que vai fazer o jogador marroquino? Fez um disparate, ganha o Glofato, entrega para a esquerda para Anthony Nelson, pode penetrar com posição, lançou, foi tamponado, tinha tempo, espaço para temporizar a jogada. Preferiu individualizar e perdeu a bola. Olha o triplo de Brano, bateu o ar. Ressalto para João Pedro, protege a bola do adversário e faz um passo de segurança para Anthony Nelson. Anthony Nelson faz uma diagonal interior, norte-americano, camisola número 11, homem das tranças, batimentos com a palma da mão esquerda, para o drible, soltou para um colega, agora o passo interior seria de uma carga agora para João Pedro e a bola foi para além da linha do fundo. Reposição para Farrabá, que perde por 31-34. Com um parcial de 9-6. 9 pontos para o Petro Luanda contra 6 adversário. Neste segundo quarto, a 4 minutos e 57 segundos do final, Gacou com 3 pontos. É o melhor cestinha do Petro num Farrabá, Mohamed Sila está com 8. E agora Najá marca. Está imparável este Najá. Najá já leva 6 pontos. Um ressalto. Volta a marcar. 33 Farrabá, 34 Petro Luanda. Um ponto de diferença. Glofato Buiamba. Faz uma série de simulações, agora recua, perde espaço, Glofato para a direita, para o Gacou, Gacou pode penetrar, entrega a bola a João Pedro e marca! Marca João Pedro na posição de posto baixo! A assistência foi de Abubakar Gacou! 36 para a Taraguanda, 33 para o Farrabá, 3 minutos e 56 segundos no final deste segundo quarto. Lá está a equipa marroquina com Kendrick para o Basir, penetrou, perdeu a bola e o que é que diz a árbitra? Diz que há uma falta. Há uma falta do jogador do Petro do Banda, falta bastante contestada. Anthony Nelson reclama e dá direito ao lançamento da cesta ao número 7, Ayub Noui. Ayub Noui tem direito ao lançamento da cesta. Numa altura em que há descontempo, João.
É verdade, e o Petro está à frente com 36-33, portanto um jogo renhido, mas em que o Petro realmente está uma equipa muito, muito, muito aguerrida e com vontade de ganhar, nota-se claramente. Joaquim, nesta equipa do Petro que está neste momento em campo, há algo que te chamou a atenção?
Olha, o Anthony Nelson já jogou 7 minutos, é um jogador que penetra muito, está a dar boa conta de si, já tem 4 pontos, tem 2 ressaltos, tem uma assistência, quer mostrar ao técnico José Neto, ele faz a sua terceira partida ao serviço do Petro Luanda.
Sim. Olha, já agora eu queria te perguntar uma coisa que é uma coisa vá de aspecto mais técnico. Este jogador americano que foi expulso, isto tem alguma implicação para o próximo jogo ou não?
Não tem uma implicação. Ele está elegível para o próximo jogo.
Ah, está bem, pode jogar então. Está bem. Olha, parece que estamos a recomeçar, parece que vai haver lances livres para a equipa do Rabat, 36-33 para o Petro de Luanda.
O Najab vai-se destacando, a equipa do Farrabá já está com 8 pontos. O Abdelahim Najab regressou à quadra, o Abdelhakim Zuita, lançamentos para Ayub Noui, número 7, número 7 da equipa do Farrabá. Lá está Ayub na linha de lances livres, primeira tentativa, a bola não cai. Tem direito ao segundo e último, relaxa a sexta. 11 pontos para o Petro, 8 para o Farramar, neste segundo quarto. Mais uma tentativa para Ayub Noui. Ayub Noui, um batimento, projeta a bola e converte. Saco, 34 para o Farramar, 36 Petro de Luanda. O Petro de Luanda procura o primeiro lugar da conferência. Kalahari, que acontece em Pretória, África do Sul. O Petro de Luanda com posse de bola, João Vendo, vira-se para a esquerda, para o Gil Dudão, que regressa a quadra. Lá está o Petro de Luanda, Gil Dudão para Ginaldo Neto. Esta assiste, o João Vendo que marca o saco. Aí está Ginaldo Neto, na primeira intervenção na partida, a assistir João Pedro, a marcar os pontos para o Petro de Luanda. 38-34, Ginaldo na quadra, passa Silvio Dão, João Pedro, bomba carga, gol pelo Fato Buiamba. O Petro em ação defensiva, a formação marroquina tem bola, o John vai lançar e a bola não cai e vai para além da linha do fundo. Bom arremesso do jogador do Farramar. Nas imagens, a Ginaldo Neto, jovem destemido, que penetrou, fez assistência para o São Pedro com a mão esquerda, conseguiu os pontos para a equipa do Petro de Luanda, que vai fugindo do placar, já vence por 4 pontos a 2 minutos e 54 segundos do final deste segundo quarto. A Ginaldo na armação do ataque do Petro de Luanda, Ginaldo para o João Pedro, este vira-se para a direita para o Glofato. Agora Ginaldo penetrou, vai lá, foi tamporado. O garoto não tem medo, a Ginaldo Neto, 17 anos de idade, a penetrar e a ser tamponado por Ayub Noui. Reposição de bola para cima do Petro de Luanda. O Petro com a Ginaldo Neto. Está na zona central. Embala para o sexto, para o triplo, passa interior. Para Gacô, devolve a bola. Jovem Ginaldo vai para o triplo. A bola bateu, a bola não entra. Captura a bola. Golfado sofre falta. O lançamento foi de Gildo Dão. E não a Ginaldo Neto, como por lá, fizemos referência. Gacô capturando a bola e a sofrer falta e vai para os lances livres. Reposição de bola. A falta foi de Ayu Noui. 34-38. Carlos Moraes do banco para descansar alguns minutos. Gil Dudão com bola, Gil Dudão penetrou, Gil Dudão solta a bola para fora, para Gacó, mais para a esquerda, seria pelo Glofato. Interseção da jogada por parte do jogador da Floração Marroquina, foi o número 45 e assina o Airim. Reposição da bola para o Petro de Luanda, que vence por 4 pontos, 38-34, com 9-3 no parcial, vantagem petrolífera, Glofato para o Gacó, perdeu a bola, entretanto recupera o Aginaldo Neto, lá está Aginaldo, vai lançar, a bola não toca no aro. Estava em crise de tempo e termina o tempo limite de ataque do Petro. Foi o Gildo Dão que lançou em crise de tempo. 34-38. 2 minutos e 23 segundos para terminar este segundo quarto. O Petro Lama está com 2 faltas contra uma do adversário. O Petro bem guiou na partida. Neste segundo quarto já marcou 3 pontos contra a 9 da equipa marroquina. Que tem a posse de bola. Lá está Kendrick Brown, tem o dado voluntário, solta da esquerda para a direita para um companheiro que penetrou, o Zuíta vai lançar, bateu o aro, luta os jogadores pela posse da bola, primeiro jogador do Petro Luanda, é o Aginaldo Neto, assumiu a transição, garoto de 17 anos, para a bola, solta para o João Pedro, penetrou o João Pedro, vai lançar, em bandeja e marca, saco! João Pedro marca, é o quarto ponto para este posto do Petro de Luanda. 40-34, Petro Luanda foi para 6 pontos de vantagem, é 1 minuto e 50 segundos no final do segundo quarto. O Petro em ação defensiva, aqui no Marroquino, com posse de bola, o Kendrick Brown fez a bola, faz um passo de carga para um colega que lançou de forma invertida, a bola não cai, ressalto de bola para o Petro, já na recorda contrária com a Ginaldo, penetrou, tenta o lançamento invertido, a bola não cai, e na emenda foi mais feliz, o Abuma carga a gol, que marca e tem direito ao adicional. Saco! Zuíta faz a sua terceira falta. Vamos a rever o jovem Ginaldo a penetrar, sofre um tapão, um autêntico pronto-socorro, bomba carga gol, captura a bola, marcou os 2 pontos e tem direito ao adicional porque sofre falta. 42-34. Lançamento para bomba carga gol, vai para o banco, na já, camisa lá número 4. Dá o seu lugar ao camisola 23, o Badri, 34-42, O Petro de Luanda vai fugindo pela cara, o Petro de Luanda precisa vencer o jogo por 10 pontos. Depois de ter perdido o primeiro por 9, 30, 73, 82. Lá sai que é uma rotina com o posse de bola. Agora me pode encontrar a Kendrick. E o Diarra desapareceu. Aí o para o Mohamed Silá, aliás, é o Diarra. O Silá, Silá para o Noí, vai penetrar, lançou curto, bateu o ar, não entra. 6 passos. O número 7, Noí. Desapareceu na partida o Alião Diarra. O Silá também deixou de marcar. Olho para alguns dados. A Bela Rina já me assistia. Na formação do Farramá com 8 pontos. Da Costa com 13 no Petro Luanda. O segundo de assistinha do Petro é João Pedro com 8. Olha o Petro Luanda com a bola. Gacô disponibiliza a bola. É Ginaldo Neto. Neto, segundo adversário. Quinto para o segundo. Neto lançou. E marca. Tirando bola do garoto. Destemido a Ginaldo Neto. Marca. É o futuro do basquetebol angolano. A Ginaldo Neto para entrar e marcar. 44 Petro Luanda. 36 para o Farramá. Ginaldo Neto. Destemido, garoto. Agora uma ação faltosa de Jonathan Jordan. E o Bundão cria mais. Só o terceiro lance. Aí o Silva a morder os calcanhares do bate norte-americano, empurrado adversário. 44-34, o Pepo já está com 10 pontos. 10 pontos contados para a função de Terlim para 46 segundos do final. Desce de um quarto. É a terceira falta, pessoal, de Farramá. As principais unidades de Farramá vão acumulando as faltas. Gacô, o que é que vai fazer? O Gacô faz um batimento para o drible, está sendo pressionado. O jogador do Petro Luanda solta para o João Pedro. Este combina com o camisola número 5, que é o Silvio Dão. Silvio pode penetrar, Silvio lançou em bandeja e marca. Saco, o Petro Luanda agora joga a seu prazer, João Santa Rita.
É verdade, uma grande vantagem da equipa do Petro. Depois, quando chegarmos ao intervalo, vamos discutir a questão de como é que isto fica, se ficar empatado em termos de vitórias e derrotas.
Olha o Petro com o Silvio. Silvio, perdão, João. Silvio penetrou, sofre falta, ele arde a vida. 5 segundos no final da partida número 5 do Petro Luanda. Sofre falta, os marroquinos contestam. 12 pontos de vantagem para o Petro. 46-34. Neste segundo quarto, o Petro Luanda está com uma vantagem avassaladora. 21 pontos contra 9 do adversário. 21 pontos para o Petro, 9 do adversário, mais de 80% dos pontos do primeiro quarto.
É verdade, isto é uma grande diferença. O Petro realmente começou a vir ao de cima. Abubakar Gacu é o homem com mais pontos, tem 13 pontos. O João Pedro tem 8, o Dundão tem 7 e o Aginaldo Neto já tem 4 pontos. Também o Nelson também tem 4 pontos. Portanto, a Ginaldo Neto a fazer história aqui. Portanto, como tu dizes, o futuro do basquetebol angolano. Portanto, a primeira parte está prestes a terminar. Eu creio que vai haver lances livres para... Não. Pensei que seriam lances livres para a equipa angolana, mas não entendi bem o que é que se passou. Joaquim.
Pois é, é descontempo. Descontempo. Vejo aí o descontempo.
Exatamente.
O Zanetti está vai dando algumas instruções. Estamos a rever os dados estatísticos. Gacó está com 3 pontos. O meu marcador, o Petro Mohamed Silá, está com 8. Está como Abdelakir Najar na formação do Farramá. Regressos da luz Farramá para o interior das 4 linhas para os últimos 5 minutos da partida. Para os últimos 5 minutos da partida. Posse de bola para o Petro de Luanda. Não é para a equipa marroquina. A posse de bola é do Petro. A reposição de bola para o Petro está na linha de reposição. Gil Dundão. 46 Petro de Luanda, 34 para o Farramá. Está o Petro de Luanda. Gil Dundão, pode embalar para vocês. Gil penetrou, perdeu a bola. E o que é que acontece? Termina o segundo quarto.
É verdade.
Termina o segundo quarto, João.
É verdade, Joaquim Clemente. E um segundo quarto avassalador para a equipa do Petro, não é? Estou aqui a olhar para os números. 21-9 neste segundo quarto. É verdadeiramente avassalador. Se não estou em erro, portanto, porque a primeira parte, o primeiro quarto terminou com 25-25, agora termina com 46-34, o que significa que a equipa do Fosse só marcou 9 pontos, portanto, e a equipa do Petro marcou 21 pontos. Portanto, um segundo quarto avassalador por parte da equipa do Petro. E o que me salta à vista, Joaquim, é como o Petro está a defender tão bem este jogo. Realmente, como tu disseste, fez um estudo daquilo que se passou no primeiro jogo, fez o scouting e, portanto, esta é uma equipa totalmente diferente daquilo que se passou no primeiro jogo com o Fosse.
Olha, João, há aqui um dado importante. Durante os 20 minutos, o Farrabá tentou 11 triplos e não converteu nenhum. O Petro Lana também tentou 11 e converteu 3, por fazendo 27%.
Isso é porque no primeiro jogo eles tinham sido avassaladores com isso, mas a cobertura do Petro está a ser muito boa, fisicamente parecem estar muito bem. Eu a certa altura comecei a preocupar-me, digamos assim, que esta equipa do Petro pudesse depois começar a ressentir cansaço devido àquela defesa acérrima que está a fazer, que obriga os jogadores a correrem muito ali naquela zona defensiva, mas até agora tudo a correr como planeado, digamos assim.
E José Neto deu-se o luxo, entre aspas, de manter no banco durante largos minutos jogadores como o Yannick Moreira, o Gerson Lucano e o próprio Carlos Moraes, dando lugar a Anthony Nelson, o Aginaldo Neto Puto, que já está com 4 pontos e fez 2 assistências, esta camisola número 1, e o Silvio Dão, que está à procura da sua forma nesta bola.
É verdade. Olha, agora vamos aqui discutir uma questão. Discutir, não. Talvez possas aqui explicar aos ouvintes, eu creio que tu já deste uma explicação breve. Portanto, se o Petro vencer este jogo, vá lá, fica fica na mesma situação que o Fosse. Portanto, 2 vitórias, 1 derrota. Depois ambos têm mais um jogo, que é com o Cape Town Tigers. E pelo aquilo que se passou até agora, essas equipas devem vencer. Se eles terminarem em igualdade, portanto, com o mesmo número de vitórias, o mesmo número de derrotas, portanto, neste caso, diríamos 3 vitórias, 1 derrota, como é que é resolvido o desempate para se ver quem fica em primeiro lugar?
Não, o primeiro item de desempate são os jogos entre si e depois o sexto abraço, não é? Como é uma competição de 2 voltas, no primeiro jogo o Petro perdeu por 9 pontos e neste momento vence por 12. Para o Petro de Luanda ficar na primeira posição, porque este é o jogo que decide o primeiro colocado do grupo, tem de vencer por mais 9 pontos.
Pois, está bem. E se por acaso acontecer que for uma vitória por 9 pontos, ficam em igualdade aí, depois é a diferença...
O sexto overage é que decide, tá o bem. Número de pontos marcados.
Está bem, já estou a entender. Olha, parece que eu estou aqui a ver umas estatísticas, portanto, lançamentos de meia distância... O Petro com 49%, o Fosse de Rabar com 39%. Muito bem, não sei se tens alguma coisa mais a acrescentar, se não vamos fazer aqui uma pequena pausa para tu descansares um pouco e não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Não, há aqui um outro equilíbrio, o João nos lança livre, 81% para o Petro e 80% para o Rabar. No ressalto, o Petro está com 20 contra 19 do adversário. Nas assistências, o Petro tem 8, o adversário está com 10. Turnovers 7 para o Petro, 9 para o Farrabá. Pontos marcados na zona pintada, 26 pontos contra 18 do Petro. Os números não enganam, o Petro tem tido um bom domínio no jogo anterior nessa partida.
Está a jogar muito bem o Petro, sem dúvida. Muito diferente daquele primeiro jogo. Eu não vi o jogo com o Cape Town Tigers. Não sei se tu tiveste a oportunidade de ver esse jogo, Joaquim.
Sim, tive a oportunidade de ver esse jogo. O Petro Luanda, com naturalidade, venceu o jogo. Foi mais um treino para a equipa petrolífera.
Sim, muito bem. Vamos fazer aqui agora uma pequena interrupção para te dar tempo para descansar, mas já voltamos. Continuem connosco. Aqui em Washington, Voz da América, estão com uma emissão especial da Voz da América em português para a África. Uma emissão especial virada para o desporto. Estamos a acompanhar o jogo do Petro de Luanda, portanto, o seu terceiro jogo nesta fase de qualificação do BAL. Portanto, a fase final será em Kigali, no Ruanda, em final de maio e depois começo de junho. E, portanto, estamos na Conferência Kalahari. Os grandes concorrentes ao primeiro lugar são precisamente o Petro e o FUS de Marrocos. E no primeiro jogo disputado, portanto, no passado dia 9, o FUS bateu o Petro de Luanda por 9 pontos, mas hoje está a perder ao fim da primeira parte por 46-34, por 12 pontos de diferença. Um excelente resultado para o Petro, que, se continuar assim, portanto, ascende ao primeiro lugar. Ambas as equipas ficarão com 2 vitórias e 1 derrota. Portanto, há ainda uma outra equipa, que é o Cape Town Tigers. E o Cape Town Tigers até agora só tem derrotas. E os seus últimos 2 jogos vão ser precisamente com o Petro de Luanda e com o FUS de Marrocos. E nós temos a dizer que vamos acompanhar no sábado esse último jogo do Petro de Luanda contra o Cape Town Tigers, que vai encerrar esta fase de qualificação da Conferência Kalahari. Depois há mais 2 outras conferências, a Conferência Nilo, a Conferência Saara. Portanto, esses jogos vão-se realizar. A Conferência Nilo vai-se realizar no Cairo entre 27 de abril e 19... entre 19 e 27 de abril. Estão lá o Al Ahly do Egito, o outro Al Ahly da Líbia, o Bangui Sporting Club, BSC, portanto, de Bangui, da República Centro-Africana, e o City Oilers. Portanto, isso é a Conferência Nilo. A Conferência Saara, que se vai realizar no Senegal, tem o Exército do Ruanda, a equipa do Exército do Ruanda, tem o AS Douane, tem o River Hoopers e tem o US Monastir, uma equipa que todos conhecemos. Portanto, isso vai decorrer em maio, de 4 a 12 de maio, no Senegal. Depois os playoffs têm, portanto, a final tem lugar no Ruanda e vão ser de 24 de maio a 1 de junho. Isso, portanto, é com as equipas que se classificarem. Passam 2 equipas de cada conferência, automaticamente, os 2 primeiros, e depois o terceiro, os 2 melhores terceiros classificados passam à fase seguinte. Portanto, estamos agora a aguardar o regresso dos jogadores ao campo, o Petro a vencer por 46-34, a dar, portanto, sinais da sua superioridade, com os grandes jogadores da equipa de Marrocos a serem praticamente anulados pela excelente defesa da equipa do Petro. Vamos ver se conseguem manter este ritmo na segunda parte. Eu vou recordar que, portanto, no primeiro quarto houve um empate a 25 pontos, depois no segundo quarto é que foi, portanto, uma vitória esmagadora para a equipa do Petro, que só permitiu que a equipa do Rabat marcasse apenas 9 pontos. Portanto, foi um resultado de 21-9, e neste momento, ao fim de 2 quartos, ao fim da primeira parte, o Petro vence por 46-34. Joaquim, estás em linha ainda?
Na expectativa de termos um segundo quarto ou terceiro quarto mais competitivo em relação ao segundo em que o Petro Luanda foi o dono do jogo.
Exatamente. Olha, vamos já ver o que é que vai continuar no segundo quarto. Como tu mencionaste, tivemos ali, portanto, a entrada daquele jovem de 17 anos que já marcou 4 pontos, creio eu, e que mostrou bem a sua agressividade, digamos assim, para tentar mostrar que vale a pena tê-lo em campo. O que é que tu achas?
Sim, é um jogador que terá mais minutos neste terceiro quarto, porque José Neto já notou que é um jogador que é destemido, aproveitou os minutos iniciais que lhe foram concedidos pelo treinador, e ele seguramente que vai procurar ganhar esta oportunidade.
Muito bem. Agora, para a segunda, para esta segunda parte ou para este terceiro quarto, o que é que tu esperas? Mais do mesmo? Alguma modificação no 5 inicial? Talvez começar com aquele 5 que iniciou o jogo outra vez?
Sim, será o mesmo 5. Eventualmente o técnico poderá até colocar em campo o 5 que concluiu o segundo quarto. O 5 que concluiu o segundo quarto, o Shildo, a Ginaldo, o Abubakar Gakou, o João Pedro e o Glofato Buyamba. Poderá ser este 5 que o técnico Geneto vai retomar a partida.
Muito bem, vamos ver. Agora, vá lá, qual é a diferença, Joaquim? A diferença deste jogo para o primeiro, qual é a diferença?
No primeiro jogo, notamos que o Petro não tinha dados reais sobre o adversário, intimidou-se pela qualidade demonstrada nos minutos iniciais pela formação do Farrabá, mas hoje fez o trabalho de casa, anulou as principais unidades do Farrabá. Por exemplo, o Alion Diarra, que tinha sido o jogador considerado o melhor defensor da edição passada, esteve muito bem no primeiro jogo e hoje está praticamente ser uma nulidade na equipa do Farrabá.
Exatamente. E também o americano, como é que ele se chama?
O Jonathan Jordan.
Também, exatamente.
E o Kendrick Brown, o número 2.
Exatamente. O jogador que me chamou a atenção, contudo, não só pela sua altura, mas é aquele jovem senegalês que, quando ele entrou, a equipa do Rabat teve uma reação. Ele, e a mim pareceu-me bem, isto parece que vai mudar o cariz de jogo, mas depois também o Petro não se deixou intimidar, teve ali um período em que estiveram de igualdade, mas depois arrancou e, portanto, estamos com esta vantagem de 12 pontos contra a equipa marroquina. Tu achas, pela tua experiência, que isto é um resultado que pode mudar?
Sim, pode mudar, mas isto vai depender muito da forma como o Farrabá vai abordar os minutos iniciais. Caso contrário, o Petro Luanda vai protagonizar uma fuga e pode chegar a uma diferença considerável. Não é? O Petro interessa vencer por mais de 9 pontos.
Exatamente.
E neste momento já está com 12.
Exatamente.
Olha, e parece que o técnico Zeneto vai começar com outro 5, não aquele que fiz referência.
Qual é que vai ser?
Já vejo nas imagens o Carlos Moraes a entrar, né? E creio que o Glofato Buyamba vai começar o jogo no banco, ou o terceiro quarto no banco de suplentes.
Ah, muito bem. Ok, então parece que estamos a começar, Joaquim. Não sei se já estás a ver imagens do começo do jogo.
Não, estamos a ver os lances que marcaram os dois primeiros quartos, quer de Abubakar Gakou, os estatísticos. Antes passou o Mohamed Sylla, o senegalês, 19 anos, da equipa do Farrabá. Já retou a partida, já temos imagens com o Petro Luanda atacar o sexto, um passe, uma assistência de Anthony Nelson para a finalização em bandeja de João Pedro, 48 para o Petro Luanda, Petro que joga com Carlos Moraes, Anthony Nelson, João Pedro e Abubakar Gakou, Gakou que permite a marcação de 3 pontos por parte da equipa marroquina. Tundão também está no 5 inicial. Anthony Nelson na transição, 37 Farrabá, 48 para o Petro Luanda. A equipa do capitão do Farrabá está a jogar com Jordan, Brand, Noé, Diarra, olho triplo de Shield e a bola cai. Marca o Shield Tundão, 51-37, aplausos do público presente no Arena de Pretória. 51-37, 8 minutos para terminar o terceiro quarto. Lá está o Sylla para o Kendrick Brown. Esse para o Jordan, novamente Kendrick. Está na zona central, marcado por Shield. Obrigado pela bola para o seu compatriota. Vai penetrar, vai lançar a cara de João Pedro. E a falta de João Pedro, aliás, é o Anthony Nelson sobre o Jonathan Jordan. Tem direito ao lançamento da sexta. Estava em ato de lançamento. Falta de Anthony Nelson. 51, Petro Luanda, 37 para o Farrabá. 8 minutos e 47 segundos para terminar este terceiro quarto. Para que a sua hora nos sintonizam, o Petro Luanda está com menos uma unidade. depois da expulsão de Marquette Cumming, que levou duas faltas técnicas consecutivas. Lá está a Jordan, marcou o primeiro remesso, a Sérgio tem direito ao segundo e uma tentativa. A bola bateu no ar e não entra, mas haverá repetição do lançamento porque Carlos Moraes violou a zona dos lances livres. Mais uma tentativa para o jogador americano, o Turista Farabat. Jonathan Jordan. Aí o saído técnico do Farabat, sem soluções. Jordan lançou, a bola bateu no ar e entra. 39 para o Farabat, 51 para o Petro Luanda. O Petro está com posse de bola. Anthony Delson na transição. Lá está o norte-americano, já ultrapassou a divisória, encaminha-se para a esquerda e endossa a bola para o Shield. Este partido jogava com Gakou acerta a jogada com Anthony Nelson, cima do adversário, penetrou com a mão direita, foi em bandeja e lança. Saco! Mais dois pontos para a equipa do Petro Luanda. 53 para a Luanda, 39 para a formação do Farabá, vai para o triplo e marca. Jonathan Jordan, do Petro Luanda, tem que ter atenção aos triplos da formação marroquina. Shield combina a jogada com o João Pedro, esta acerta com Anthony Nelson, Anthony faz um passe para o Gakou, vai para o triplo, a bola cai, pum, 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 o triplo de Abubakar Gakou. 56 para a Luanda, 42 para a equipa marroquina e um dos combates.
Bom começo, Joaquim. Bom começo para a equipa do Petro, mas como tu dizes, é preciso ter atenção àqueles três pontos, lançamentos de três pontos da equipa do Petro, do Rabat. Mas um bom começo para para a equipa do Petro, que está também a ter bom sucesso nos lançamentos, portanto, de distância para os três pontos. Portanto, neste momento, a vantagem é de... Joaquim, recorda-me que eu não estou a ver aqui neste momento. Tenho aqui uma interrupção na transmissão. Qual é a vantagem neste
56 Petro do Luanda, 42 para o Farabá. O Petro do Luanda está com 3 pontos contra 8 adversários deste terceiro quarto.
Pronto, 56-42, disseste tu.
Sim.
Portanto, um bom resultado, de qualquer maneira, para o Petro, que está a jogar bem. E mesmo a rotação da equipa está a não afetar a produtividade da equipa, não é verdade? Entra um, sai outro.
Sim,
e não se nota.
Sai um, entra outro, com o mesmo rendimento. O Petro faz pelo coletivismo.
Sim, sim. E isso é muito bom, porque muitas vezes acontecem que equipas têm pedras bases que depois, quando saem, se sentem. Mas nesta equipa do Petro está tudo a funcionar com bom óleo, digamos assim. Joaquim.
São 14 pontos de vantagem para o Petro de Luanda. Estamos a 8 minutos do final da partida, numa altura em que há...
Parece que perdemos o Joaquim Clemente neste momento, portanto vamos continuar nós aqui a tentar acompanhar. Neste momento estamos com 56-42, como o Petro do Luanda a bater a equipa de Marrocos, 56-42. Estamos com um ataque da equipa do Rabat, estamos portanto a 7 minutos e meio para terminar este terceiro quarto. A equipa do Fusso acaba de marcar 2 pontos, 56-44, 12 pontos de diferença. E, portanto, já estamos em linha novamente. Ok, Joaquim, estás-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir, João, estou a ouvir.
Ótimo, podes continuar, então.
Pois, o Petro Luanda vai vencendo neste momento por 56-42, 7 minutos e 52 segundos para terminar este terceiro quarto. Posso falar para a formação do Petro Luanda, Abubakar Gakou, certo jogava com o António Nelson, agora uma falta ofensiva de Kendrick Brown, 44 para a bola, 56 para o Petro Luanda. Estamos a fazer o lance, o jogador norte-americano do Farabat a tentar evitar o bloqueio. 56 para a Luanda, 42 para o Farabat, 7 minutos e 27 segundos para terminar este terceiro quarto. O triplo de Cacoba lá não cai, ressalto para Leon Diarra. Diarra desmobiliza a bola para Nui. Nui penetrou, Nui lançou a bola, bate na tabela e não vai. Ressalto para cima do Petronda, contra-ataque do Silvio Mão, sobe e marca. Mais 2 pontos para a equipa do Petro Luanda, 58-44. O Petro vai fugindo no placar. A equipa do Farraba tenta reagir. A bola bater no ar não entra. Ganha a formação do Petro Luanda com o Shield. Dudão está sobre a direita. Puxa para a zona central para o João Pedro. É para António Nelson. António Nelson para Gacu. Agora Shield. Shield puxa a bola entre as pernas. Sobre a campo do Verde. Obrigado a soltar a bola para o Carlos Moraes. Carlos Moraes acerta jogada com o João Pedro. A pressão posto baixo. Tenta um drible para. Agora o passe, da Copa, ataca o sexto, foi importunado para o adversário e a bola vai para além da linha do fundo. A Leon Diarra importunar o jogador do Petro de Luanda e a bola vai para além da linha do fundo. Reposição para a equipa do Petro de Luanda. O Petro de Luanda não conseguiu os pontos. 58 Petro Luanda, 42 para o Farraba. Olha o triplo de Carlos Moraes, a bola não cai, já tinha queimado o tempo limite de ataque. 44-58. O Petro mantém a diferença de 2 dígitos de vantagem. São 14 pontos. 58-44, 6 minutos e 32 segundos para terminar este terceiro quarto. Farraba com a bola, Noí para o Bruno. O Bruno está sobre a esquerda, o Bruno penetrou, o Bruno faz um passo para a direita. Passou o Stau, Jordan solta a zona central para o Ayu. Agora o Bruno a lançar e marca. Marca o Bruno, é o segundo triplo da equipa do Farraba neste terceiro quarto, depois de 11 tentativas num primeiro período. Não marcou e agora já leva 2 triplos. 47-58 e reduz para 9 pontos, aliás, para 11 pontos. Olha o lançamento do Silvio Dundão Arca. Que lançamento do Silvio Dundão. Uma grande bola. 60 Petro Luanda. 47 para o Farraba. 5 minutos e 40 segundos para terminar este terceiro quarto. Lá está a equipa do Petro Luanda. Aliás, do Farraba. Lançamento, a bola não cai. Ressalto para António Nelson. António ultrapassa a divisória. António puxa a bola para as pernas. Lá está António. António, tentativa de passe para João Pedro. Recupera o António Nelson. Tem 12 segundos para atacar o sexto. Petro Luanda. A equipa do Farraba fez subir a linha defensiva. Pressionado o portador da bola. António Nelson tenta a ação individual. Soltou para a direita. Para a esquerda, onde está o Ciro. Vai para o triplo e a bola cai. Pum, pum, pum. O triplo do Silvio Dudão. 63 Petro Luanda, 47 para o Farraba. O Petro Luanda vai fugindo do placar. Já está com um parcial de 13-14. Há equilíbrio no terceiro quarto. Mas, entretanto, o Petro está com uma vantagem volumosa de 63-47. O Petro é ação defensiva. Olha o Jordan. Tentativa de passe. Agora sim, para o Brando. Novamente o Jordan. Jordan não sabe o que fazer da bola. Vai para o lançamento. Triplo. Para bater o ar, ressalto para o Silvio. O Silvio temporiza a jogada, não tem pressa e sai passos para a meia quadra contrária. Faz um passo feito para António. António para o João Pedro, já apitou o árbitro. Apita o árbitro, o que é que diz o árbitro? Vamos ver a Atlética. Os jogadores do Petro Luanda não ficaram satisfeitos com a Atlética. Estamos a rever o lance em que Silvio Dão marca os 3 pontos para o Petro Luanda. Mais 3 pontos para a equipa do Petro Luanda, 63-47. Silvio Dão está com 17 pontos. 17 pontos na minha cestinha da partida. O baixinho Silvio Dão, ele que. O jogador resiliente. Olhando a situação do Carrabá com a posse de bola. 4 minutos para terminar a partida. Agora passa a nível do ar e a finalização de Leon Diarra. Finalmente aparece no jogo Leon Diarra, João.
É verdade, é verdade.
Leon Diarra a afundar, sim, João.
Sim, parece que o Diarra está a começar a aparecer. Vamos a ver, mas o Shield Dundão está em fogo. Não há dúvida.
Está on fire, Silvio Dão, o Silvio vai para o triplo, o Silvio lançou e marca, pum, 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 Silvio Dão chega aos 20 pontos. Que grande bola do baixinho Silvio Dão, 1,72 metros de altura, marca para o Petro Luanda. 66-49, Silvio Dão. desceu do Dudão. Já está com 20 pontos. 3 ressaltos e 1 assistência. Já jogou 19 minutos, João.
É verdade.
Com 149, lá está o Petro Luanda. Com um parcial de 20-15 a 3 minutos e 50 segundos do final deste terceiro quarto. O Petro cada vez mais próximo do seu principal objetivo, que é vencer e por números expressivos, números que permitem assumir a liderança da Conferência Kalahari. Lá está José Neto em conversa com um dos árbitros. É. O lançamento da cesta para o jogador marroquino.
A dizerem segredos um ao outro.
51-76, são 15 pontos de vantagem para o Petro Luanda. E a quarta falta, pessoal, de Carlos Moraes. Quarta falta, pessoal, de Carlos Moraes. Ele que tentou se enquadrar. O não ia, empurrou com o antebraço o adversário. É a quarta falta de Carlos Alcântara Moraes. 3 minutos e 40 segundos para o final da partida do terceiro quarto. 66, Petro Luanda, 51, Farabal, Petro Luanda, que despete nessa competição no próximo sábado diante do Keton Taias. E depois vai guardar o emparceramento dos playoffs após a conclusão das conferências Sahara e Nilo. Não ia na transição, não ia ser rojada com Brand, este para o Badri, Badri para o Noí, novamente o Brand, aliás, Badri penetrou, soltou o mau passe, ganha Antoni, Antoni vai para o contra-ataque, Antoni Nelson vai para o bandeira, foi tamponado, recupera a gavota, também foi tamponado, dois tampões consecutivos da coleção marroquina, e agora, pula! O Sebastião Alion de Arra despertou, Alion de Arra! Alion de Arra despertou! É o segundo smash do Mariano. 3 pontos a separar estas equipas. 53-76. 5 tampões para o Petro contra 2. Aliás, 5 tampões do Farabá contra 2 do Petro. O Petro perdeu a bola. Bom momento de jogo do Petro nessa fase do jogo. Ela está na equipa marroquina. O passe de Zouita seria para o Leão de Arrá. Este não é para todos. Atenção, passe de costas. E a bola vai para a meia da linha do fundo. Reposição para o Petro Luanda. Estamos a rever o tampão de Noí. Gacorro para a posse-bola. Também foi tamponado por Abdelhakim Zouita. É, Petro Luanda a viver um bom bocado nesta parte da partida, deste período da partida. 66 para o Petro Luanda. 66 para o Petro Luanda, 53 para o Farrabá, 2 minutos e 45 segundos para terminar esta partida. Gacou para o Shield, Shield penetrou, Shield vai lançar, Shield lançou em esforço, a bola não cai, recebe para aqui a marroquina, contra-ataque do Farrabá, lá está, o jogador marroquino foi tamponado, que tampão, que grande salto, a bola carregou, contra-ataque do Petro Luanda, olha o Petro com o Antoni, Antoni para o Gacou para o debatimento, vai subir e converte, saca o Petro, mais 2 pontos para o Petro Luanda. Luanda, a Buma carga também chega aos 20 pontos, igual na marca de Silvio Lundão. Mais 2 pontos para o Petro Luanda, 68-53. Olha a equipa do Farabá com o Zuíta penetrar, só para contratar, já não apitaram. Zuíta ganha, foi tamponado. Zuíta ganhou novamente, cortou a posse de bola, ganha Antoni. Antoni Nelson não tem pressa, puxa a bola entre as pernas, perdeu agora o passo para Gacobo, costas por testa, a rotação. Olha o Gacó subir e coberto. Parece que a equipa do Farrabá já quebrou fisicamente. Tenta Petro Luanda. 53 para o Farrabá. 1 minuto e 39 segundos para terminar neste terceiro quarto. Este Luí põe bola. Luí lançou, a bola não cai. Ressalta para Gacó. Gacó disponibiliza a bola para o número 10, que é o Luquene. Luquene para o lance. Antoni, tocou a bola ao Luquene. Luquene vai fazer batimentos com a bola. Toma da mão direita. Falta a seleção. Expulsa para a zona central para o Shield. Dante. Está no grande círculo. Shield deriva para a esquerda. Shield. Shield penetrou. Shield rodou. Shield lançou. A bola bateu na tabela. Não entra, mas há um contacto. Faltou o jogador do Farrabá. Está em exercícios aqui. Aquecimento, Yannick Moreira, poupado pelo técnico José Neto, daqui a pouco seguramente que vai regressar à quadra. Estamos a ver o grande tampão, grande salto do Gacó, a tamponão Ayub Noui. Gacó que, ato contínuo, no contra-ataque marcou os últimos pontos do Petro do Luanda. Vantagem convincente do Petro de Luanda. 70-53 está com 20 pontos, 6 ressaltos, 50% de aproveitamento de lançamentos do campo para Abu Gakko. Lançamentos para Chibudão. Chibudão tem direito dos arremessos desta. Primeira tentativa, bola cai. 71-53 do Petro de Luanda, beira dos 20 pontos. É o 21º ponto de Chibudão. Tem direito mais uma tentativa. Mais um ponto para Chibudão. 1 minuto e 15 segundos. Para Rabat, 53. 4 do Luanda, 71. Lá está Chibudão. Faz uma série de batimentos. Chibudão lança. E converte. Saco! 72 para o Petro do Luanda. Petro do Luanda vai fugindo do placar. 53 pontos para o Farrabá. O Petro com um parcial de 27-19. 72-53, olha a equipa do Farrabá em dificuldade. O Farrabá vai circulando a bola. O Brão penetrou. Brão lançou e converte. Marca dois pontos para a equipa do Farrabá. 55-72. Está a terminar o terceiro quarto. 45 segundos para finalizar no terceiro quarto. Glofato Buiamba. Tentativa de passe para Chibudão. Fez falta. O Yacine, número 45 da formação do Farrabá. Está resignada a equipa do Farrabá com essa diferença pontual. Vamos ver as imagens do jovem Toy Limpação. É um ícone do basquetebol angolano. Um jovem que vai estar no espetáculo, dentro do outro espetáculo, Toy Limpação. O jovem do bairro Casquel, aqui na zona urbana do Anda. Lá está a equipa do Petro Luanda com o Silvio. Cheio de força, marcação do adversário. Para a bola, entrega para a esquerda para António Nelson. O Petro Luanda, grande bola de António Nelson. Para António Nelson, para com um passo de costas, um lançamento, bola bateu, bola não entra, tampinha muito menos. Contra-ataque da formação marroquina com Jonathan Jordan. Jonathan para o Yacine. Yacine lança curta, bola rolou e entrou. Marca a equipa do Farrabá, é o Neja que marca o 57º ponto da formação marroquina. Vai terminar o terceiro quarto e termina com um triplo de António Nelson e a fecha do Petro.
É verdade.
5 anos de independência de Angola. 57 para Marrocos.
Muito bem, Joaquim. Olha, este terceiro quarto foi verdadeiramente sensacional. Um jogo, vá lá, que a equipa angolana venceu por 29-23, mas um jogo de toma lá dá cá, não é? Foi a equipa de Marrocos tentou, vá lá, iniciar a sua recuperação, que vinha, portanto, do final da primeira parte com 46-34, tentou, vá lá, começar uma recuperação com Diarra e outros, mas o Petro respondeu muito bem e acaba também mais uma vez por vencer este quarto, agora por 29-23 e comanda por 75-57, portanto quase 20 pontos de diferença, está-se a tornar um jogo muito interessante. Eu não sei se tu tens aí dados, mas quantos pontos é que o baixinho já marcou?
Olha, o Silvio está com 22 pontos, 3 ressaltos e uma assistência. O Gakko está com 20, 6 ressaltos e uma assistência. São os melhores jogadores em termos de marcação de pontos do Petro de Luanda. Na formação marroquina, o melhor cestinha é o Kendrick Brown com 12. Há aqui alguns números interessantes, João. Este período foi o segundo mais equilibrado depois do primeiro encontro, uma igualdade a 25 pontos. O Farrabá marcou 23 pontos e sofreu 29 neste terceiro quarto, mas o Petro conserva uma vantagem bastante considerável. O Petro já chegou aos 20 pontos, 75-57, é neste momento o resultado. Dificilmente o Petro do Anda perde este jogo quando restam 10 minutos.
É verdade, vamos a ver. Eu estava a ver ali o técnico da equipa de Marrocos, um homem muito, vá lá, veterano nestas coisas. Pelo que eu percebi dos gestos, ele estava a dizer aos seus jogadores que têm que pressionar mais, vá lá, homem a homem, não podem dar espaço à equipa, aos jogadores da equipa angolana. Mas a equipa angolana está a jogar muito, muito, muito bem. Está, mesmo quando essa marcação é feita, eles fazem, portanto, uma boa rotação de bola e estão a acertar com os lançamentos de longa distância, debaixo do cesto, enfim, estão a jogar muito bem. Vamos a ver se conseguem manter este ritmo neste último quarto, quando vencem por 75-57, empate no primeiro quarto por 25-25, vitória no segundo quarto e agora também vitória no terceiro quarto. Portanto, o segundo quarto é que foi uma grande diferença, 21-9. Joaquim.
Vamos entrar para o período decisivo, é o quarto e último. O Petrolanda procura a liderança da conferência Kalahari, de fronte a neste momento, a equipa com quem perdeu na primeira jornada por 73-82, o Petrolanda vai vencendo por 75-57, já arredou a partida com a disputa do quarto quarto, a formação de Turquia está em ação defensiva, o Farabá está até a posse de bola, o Petro que defende como pode, o Petro não permitir a troca de bola com eficácia da formação marroquina. José Neto manteve na quadra o 5 que terminou o terceiro quarto com Anthony Nelson, Rofato Buyamba, Childundão, Bubacar, Gacomo e Carlos Cantra Moraes. A formação marroquina está com Jonathan Yassin, ainda o Najá e o Badri. Não está na quadra o Carlos, está sim o Luquen Gonçalves com o número 10. Reposição de bola para o jogador marroquino, número 5 nas costas. Lá está a equipa marroquina já resignada com este desempenho. 75-57, 9 minutos e 47 segundos para terminar este terceiro quarto. O Petro Lourdes com a bola, contra-ataque do Petro. Olha o lançamento em bandeja do Cidadão, a bola não entra e nem manda a marca. Grofato Muyamba, 77-57, 20 pontos de vantagem para o Petro. Olha o Farrabá com Yazin. Yazin se encontrou no Rosário. Yazin penetrou, solta para Najá. Najá já perdeu a bola, contra-ataque do Petro Wanda. E um passe de Luquende para o lançamento invertido do Silvio Manco. Grande bola! A fazer uma cobracinha no ar. Começou com a mão direita e finalizou com a mão esquerda. 79 Petro, 57 para o Farrabá. 9 minutos para terminar a partida. Olha, formação do Farrabá. O Najá não consegue os pontos. O gigante Najá não marca. Posso bola para o Petro com o Luquena. Sublinhar o ataque da cabeça. Faz uma diagonal interior. Passe para o Gofato Buyamba. Gofato de bola. O extremo posto, extremo baixo que é o Luquena. Após a marcação dos adversários. Solta para o interior. Para o Gacô. Novamente o Luquena a lançar. A bola bateu o ar. Não entra. Ressalta para o Gacô. O Petro ganha tudo. Olha o Gofato. Ataca o sexto. Choca com o adversário. A bola não cai. O Petro tenta marcar as suas bolas. Atenção. Pelo menos chegar a chapa 100. Será que dá tempo? 79-57. Olha o Petro do Luanda, pelo menos está a 25 pontos da chapa 100, a penetração de Madrid marca. Marca Madrid, foi o Jonathan Jordan a reduzir a diferença pontual para 20-59-79. 8 minutos para finalizar a perdida. Nelson para Gacô. Gacô acerta a jogada com o Luquen que penetrou, devido a bola para a esquerda. Golfato lançou, bateu o ar, não entra. O Petro do Luanda com uma má porcentagem de lançamentos neste quarto quarto. O Petro marcou apenas 4 pontos contra 2 do adversário. A equipa marroquina que tem a posse de bola. O Yazin vai para os lances livres. É o Sofiane. Sofiane Bahine. Sofiane sobre falta de Golfato Buyamba. 59 Farrabá, 39 para a equipa do Petro de Luanda. 7 minutos e 54 segundos para terminar a partida. Silvão com 22 pontos. É o MVP da partida. E Sofiane vai abrir número 15. Sofiane vai ir na marca. Hoje está muito aquém do jogo de sábado. Marcou o primeiro remesso à testa. Já está com 4 pontos. Sofiane Barrida. Mais uma tentativa para o marroquino que reduz para Telo Fonso. Najá regressa o banco. Inconformado. Pop Najá. Mais uma tentativa para Sofiane. Pavilhão de Pretória completamente lotado. Mais um ponto para a formação marroquina, 61-69. Anthony Nelson na transição. Anthony Nelson na lançou um ataque do Petro Luanda, faz um passe para o Chico, voltão para o Anthony Nelson, puxa a bola entre as pernas, um drible pela frente, parou, suspendeu o lançamento, a bola bateu o arroio do Pedro Lamarca. 2 minutos do Pedro Lamarca. Contra-ataque da formação da Rovina. Lá está o Yavid, um dos mais novos da equipa do Farrabá. Agora, Jonathan Jordan suspende o lançamento, a bola bateu no ar e marca. Como se nasce o Alion Diarra, não houve proteção do sexto. Não há proteção do sexto e marca Aliu Diarra, o maliano que enterra a bola no sexto. Com toda a força do mundo. Ficou suspenso no aro. Olha o Petro do Luanda. Muito Petro que não marca. O Petro com uma crise de pontos. Apesar dessa vantagem. Agora sim. João Pedro penetrou, sofreu falta. E vai para os lances livres. Vai para os lances livres. Camisola número 7 do Petro do Luanda. José Neto. Está em pé. Baitando as organizações aos seus pupilos, o Carioca do Rio de Janeiro. Ele também dirige a seleção brasileira. A seleção brasileira que estará no torneio pré-olímpico de apuramento aos Jogos de Paris no próximo verão. Lá está Dom Pedro na linha de lance livre. 63-69. Ali o Diarra despertou. Será que guardou melhor para o fim? 10 minutos e 52 segundos para terminar a partida. Estamos com um parcial de 6-5. 80 Petro do Luanda, 63 para o Farrabá. Mais uma tentativa para João Pedro. Enche os pulmões. Fez um batimento. Concentra-se. E lança. Saco. 81 Petro do Luanda, 63 para o Farrabá. 6 minutos e 49 segundos para finalizar a partida. O Petro Luanda com uma vantagem confortada. Lá está a equipa marroquina com Yazina por entrar. Vai lançar e choca com o adversário. A falta de João Pedro. Tentou importunar a penetração do camisola 23. O Zonga. O Abdelá Zonga vai para os lances livres. 81-63. 81-63 é a terceira falta pessoal de João Pedro. 3 minutos e 39 segundos. Lançamentos para Abdelá Zoga. Converte o primeiro lançamento. 64-81. Mais uma tentativa para o Jorão Marroquina, um dos mais altos desta gremiação, que faz a sua estreia na bala. Lança, a bola bateu no ar e entra. 65-81. Restam 6 minutos para finalizar a partida. O Petro Luanda, mais próximo da primeira posição. Um lugar que me permite encarar o segundo ou terceiro classificado das demais conferências. Pelo menos a evitar uma equipa forte nos quartos de final. Aliás, nos oitavos de final, olha o Petro com posse de bola, com o Fato Buiamba, pôs a marcação, solta para o António Nelson, suspende o lançamento, a bola até o ar não entra, fica a posse de bola com a formação marroquina, para fora o contra-ataque com Yazine, agora vai abrir, tenta o passe interior para a rotação de Aliu Diarra. Aliu Diarra despertou, vou ver agora os pontos do Maliano. Aliu Diarra já está com 8 pontos, João. 8 pontos de Aliu Diarra. Despertou. E a formação do Farrabá vence no parcial por 10-6.
É isso. O Diarra parece que acordou agora, como tu disseste, deixou o melhor para o fim, não é? Mas é porque eles estão a tentar, não há dúvidas, devem ter recebido ordens do banco de que isto não pode ficar assim. Eles têm que reduzir ou tentar reduzir a desvantagem, não é? Por causa desta questão de se ficar em primeiro lugar no grupo. Portanto, eles estão agora a lutar, digamos assim, para esse efeito, não é? Porque neste momento faltam 6 minutos para terminar o jogo e, portanto, o Petro com uma vantagem, digamos, confortável, mas nunca se sabe. O Petro foi-se um bocado abaixo, a equipa marroquina veio um pouco ao de cima. Vamos a ver. Joaquim.
Lançamento para António Nelson. O camisola número 11, converte com a mão esquerda. 82 para a Luanda. 67 para o Farrabá. 5 minutos e 45 segundos para finalizar a partida. João Pedro está substituído. Estamos a ver a plateia vendo Pretória completamente lotado, aliás, o melhor do basquetebol do continente. António Nelson marca o segundo, remessa o acesso, 83 para Luanda, 67 para Farrá, já na minha quadra com Tranquilo Marroquina, com Jonathan, vira-se na esquerda para o Yacine, Yacine para o Lilo Diarra, mutação da bola da esquerda para a direita, para o Madrid, lança a bola, bateu no Chugão, ressalta para o João Pedro, protege a bala e faz um passo de segurança para o Shield, Shield dá uma condução do Sérgio, faz um passo para o peito de Lucano, Lucano faz uma grande interior e com a esquerda faz a bola, esquece as mãos de Glofá. Glofant combina com o João Pedro, esta certa jogada com o Shieldão pressionado, o Shieldão que vai fazer o Shield, tem 5 segundos, atenção, placar Shield, atenção Shield, o Shield vai penetrar, olha a Calumba, a bola não cai, ressalto para a Lyon de Arraque sobre falta, essa falta é antidesportiva, o que é que diz o árbitro? Shieldão a impedir literalmente a progressão do adversário.
Vamos a ver, 83-67 neste momento, portanto, quando faltam 5 minutos aproximadamente para terminar o jogo, o Petro de Luanda com uma vantagem confortável. Neste momento os árbitros vão para o VAR, não é? Eu não sei se no basquetebol também se chama VAR, mas vão para o ecrã da televisão para ver o que é que se passa com esta falta ou falta de falta nesta jogada. Portanto, 83-67, estamos no último quarto, o Petro empatou o primeiro quarto 25-25, depois ganhou à vontade o segundo quarto 21-9, ganhou também o terceiro quarto 29-23 e agora estão, portanto, a vencer por 83-67.
E o Cidadão está com 24 pontos, 3 ressaltos e uma assistência. É o melhor cestinha do Petro de Luanda no Farrabá. Kendrick Brown está com 12 pontos. Kendrick está no banco de suplentes. Gacou o melhor lutador com 8 ressaltos e 20 pontos. É o segundo melhor cestinha do Petro de Luanda. Vamos entrar para os últimos 5 minutos. Os árbitros recorreram novamente
à televisão,
o monitor para observar o lance em que Shieldão impediu a progressão do jogador do Farrabá.
João. Mas ele não estava no chão, ele estava deitado, não estava?
Estava deitado, mas aí em outro momento o Alil Diarra foi com o joelho à cara do Shieldão.
Ah, bem, não sei o que é que se passa, vamos a ver.
Aí o oficial review, neste momento, creio que os árbitros já pediram. Vamos lá ver a palética dos árbitros. Após a observação do oficial review, o Petro regressa com o mesmo quinteto de João Pedro, com a parte Lucano e António Nelson. Não há nada. Dia normal, reposição de bola para o Farrabá com Jonathan Jordan, Jonathan para a Zonga, Zonga para o Yazine, e esta Yazine, camisola 45 da formação do Farrabá, agora para o Sofiano, Sofiano na zona central, olha o triplo de Gação, não sai, ganha a formação do Petro com o Shield, tentativa de embalar para o Sancho, perdeu a bola, o Petro joga com o Lucano, vai para o triplo, Lucano, a bola bateu, o Ara não entra, ressalta para a equipa do Farrabá com o Jordan para a Zonga lançar e marca, e vai para o adicional. O José Neto tem pedido um descontempo. A equipa do Petro deixou de marcar. O José Neto está furioso.
Está furioso, não está nada satisfeito. 83-69. Eu creio que o que se passa vai lá é um pouco psicológico. Eu estava a pensar que o Petro agora, com este tempo que falta, deveria talvez começar a abrandar o jogo. Não sei o que é que tu pensas, mas a abrandar o jogo. O jogo tem estado a decorrer neste último quarto, num ritmo muito forte. E com a vantagem que o Petro tem, deveria talvez, digamos assim, acalmar o jogo, começar a jogar talvez mais lentamente para queimar tempo. Não sei, o que é que tu pensas?
Não, os jogadores do Petro fizeram o trabalho de casa, o jogo está a ganho e agora jogam sem grande pressão, estão a relaxar e o adversário vai reduzindo a 60 pontos. Pelo menos o Petro já conseguiu o seu principal objetivo, que era vencer por mais de 9 pontos.
Pois, mas eu penso que o José Neto está furioso porque, portanto, há ainda o perigo disto ser reduzido para isso, não é? Estamos a 83-69, portanto, 14 pontos de diferença, e, portanto, há esse perigo de, portanto, o Petro vencer, mas vencer com menos de 9 pontos, porque, vá lá, foi-se abaixo nestes últimos minutos deste último quarto. Vamos a ver o que é que sai deste período de descontos sobre esta questão, 83-69 até agora. Vamos a ver. Joaquim.
Agora percebi a sua questão. Eu estava a ver o tempo do desconto-tempo, estava apenas um minuto de desconto-tempo. Daí eu ter dito que o Petrolano tinha praticamente o jogo ganho, com essa diferença que o permite ficar na primeira posição. Não, faltam 4 minutos. Muito tempo ainda por jogar e a equipa marroquina pode eventualmente reduzir a diferença pontual.
Exatamente.
79-83, 4 minutos e 34 segundos.
Exatamente. Portanto, vamos a ver como é que isto... Porque agora o que se vai passar é que a equipa marroquina vai acelerar o jogo, não é? Não tem interesse em deixar passar o tempo. Vamos a ver. Joaquim.
O Petro pode jogar com cronômetros, esgotar toda a posse em 24 segundos.
Exatamente, era isso.
A equipa marroquina resulta para 3.70-83, com lances livres, 88% para o Petro, Luanda também 88% para a equipa do Petro. Petro com ação ofensiva, Lucano faz um passo frente para o João Pedro, este procura pelo António Nelson, e endossou-lhe a bola, António Nelson, o segundo adversário, António Petro puxa para a esquerda para o Glofante, faz uma finta de corpo, Glofante agora embala para o sexto, está a fugir o sexto e sobra falta, ele tem de ir em direção ao sexto e não lateralizar a jogada. Sobra falta de Abdelham Zonga, camisola 23 do Parrabá, Glofate tem direito ao lançamento da cesta, forçou a penetração, Glofate Buyamba. A sofrer uma falta de Azonga a tentar importunar a sua ofensiva no jogador do Petro Luanda. 4 minutos para terminar a partida, Glofate Buyamba tem direito ao lançamento da cesta. Glofate converte por e-mail, novamente o Petro Luanda em vantagem por 14 pontos. 84-60, Glofate a receber aplausos dos seus colegas que são a parte de suplentes e da equipa técnica do Petro Luanda. Glofate, o jogador formado ao Atlético de sua aviação, com passagem pelo Inter Clube, lança para bater o ar da lanterna, recebe para Rio de Arra. O Mariano deixa a bola definida com a Zoga. A Zoga para Yazin, necessariamente para encontrar Yazin, dirigir um passo para a esquerda, para o Jordan. A Jordan perde a posse de bola, momentaneamente recupera. O Yazin penetrou, Yazin, tentativa de parceria para o lado contrário, na direita para a esquerda. Ganha o Lucana. Lucana Gonçalves deixa a bola disponível com o número 5, Shildo Dão. Melhor cestinha com 24 pontos. Shildo entrega a bola no norte-americano, António Nelson. António vai fazendo uma série de soluções. Driblou, penetrou, vai lançar, foi taponado por Leão Diarra. Vem com tudo, Diarra, neste quarto-quarto. A Leão Diarra, proteger o sexto do Farrabá, que está com seis bloqueios contra, aliás, seis tampões contra três do Petro. Olha a equipa marroquina, lançamento curto e converte. Converte o Jonathan Jordan, 72-84, está em dificuldades. O Maliano Aliu de
Arra. Portanto, parece que é os mesmos problemas que ele já teve naquele jogo que nós vimos, portanto, em que o de Arra, para a parte final, estava verdadeiramente magoado. Agora parece ser diferente, não é? Nas pernas, parece... Enfim, vamos a ver. O de Arra, mas com dificuldades, saiu. Acho que vai sair. Não sei se vai voltar. Vamos a ver.
É o que, instantes, teve um grande salto. Parecia ter molas nas pernas. 8 pontos, 7 ressaltos e 4 tampões. São os números do Aliu Diarra. Aliu Diarra, o melhor defensor da edição 2023 da BAL, ao serviço do Estado de Maliano, vai para o banco e é pedido pela equipa médica, mas ele está recuperado. Está recuperado, mas vai continuar no banco. A reposição para o Petro Luanda, Silva para o António Nelson na armação, António Nelson ultrapassa a vitória. Faz um passo para o Boquim, salta para a direita. O Petro agora joga com o cronômetro, vai esgotar os 24 segundos. João Pedro para Antonino, zona central, puxa a bola e transfere. Antonino vai fazer o quê? Solta para fora, para o Luqueno, outra para o triplo, a bola bateu, a não entra. Ressalta a equipa prolífera, captura o baixinho, Chilton, no meio baixo na quadra. Fica com a bola, de ressaltos ofensivos para o Carrabato, dois para o Pedro. Pedro em vantagem, tem os ressaltos ofensivos. Olha o triplo do Chilton, a bola bateu, a não entra. O Pedro a não marcar em tempo útil. 84-72, 12 pontos de vantagem para o Petro Luanda, 2 minutos e 46 segundos no final da partida. Olho para o parcial, 15 para o Farrabá, não para o Petro Luanda. O Petro ainda não perdeu nenhum quarto, empatou o primeiro a 25 pontos, o segundo venceu por 29, o terceiro venceu por 23-29. E perde neste momento por 15, 9 no cómputo geral, 84-72, são 12 pontos de vantagem para a formação de Petrolífera. 2 minutos e 24 segundos para terminar a partida, mais 2 pontos para, são 3 pontos para a equipa do Farrabá, 75-84, Jonathan Jordan marca e reduz para 9 pontos.
É verdade, ó, Joaquim, e há agora um pedido de desconto de tempo do Zé Neto, porque realmente a equipa do Petro foi-se abaixo e aconteceu aquilo que nós estávamos a falar, que a intenção da equipa de Rabat nestes últimos minutos era efetivamente reduzir a diferença. E, portanto, 84-75, estamos com 9 pontos de diferença, quando chegou a estar a mais de 20, creio eu. Portanto, o Petro tem que tomar atenção, faltam 2 minutos, se podemos dizer que a vitória está garantida, e não está, mas de qualquer maneira, como é que se costuma dizer, Joaquim, o jogo só acaba quando acaba, não é? E portanto...
depois do cronómetro zerar,
Exatamente. Portanto, neste momento...
O já chegou a 20 pontos, exatamente. Mas a promoção marroquina foi à busca dos 20 pontos negativos e perde por 9.
Perde por 9, o que não é bom para o Petro. O Petro não pode deixar que essa diferença seja mais reduzida. Eles estão a fazer uma marcação cerrada de campo inteiro e vamos a ver como é que isto vai terminar. Faltam 2 minutos, mais ou menos, para terminar o jogo, Joaquim.
E o slogan do Petro é energia para vencer e falta energia nesta parte final do jogo aos jogadores do Petro. 84, Petro do Banda, 75 para Farrabã, 2 minutos e 23 segundos para terminar a partida. Terminou com o tempo do técnico Raul Duarte, a equipa Farrabá fez subir a defesa, pressionou a partida, zona de transição. O portador da bola é o Shildo Dão, Shildo para o Lucano, aliás, é o António Nelson, agora Gacô não tem pronto passar, não havia espaço. O que vai fazer o Gacô? Procura por um companheiro, nesse caso o António Nelson. Atenção, 15 segundos, 5 segundos, passa para a equipe do Petro, rotação, António para o Jano, vira para a esquerda, para o Lucano, vai para o triplo, a bola bateu no ar, não entra, Gacô recupera, vai subir, a bola não cai no sexto. Está a viver um bom momento, o Petro não anda na marca. Não marca agora, ganha posse de bola, queimou-lhe o lateral. O jogador marroquino, 75-84, foi o Kendrick Van, norte-americano, ao serviço do Farrabá, perder a posse de bola em disputa com o seu compatriota, António Nelson. Posse de bola para o Petro Luanda, 1 minuto e 52 segundos para finalizar a partida. 1 minuto e 52 segundos, 84-85. 9 pontos de vantagem para o Petro, os números iguais da primeira partida, e hoje José Neto não colocou na quadra Edmir Lucas não saiu do banco de suplentes. Lá está o Petro com o António Nelson sobre a direita, puxa a bola e transfere para o adversário, step-back, olha o António a penetrar, a lançar, a bola não cai, ressalta a equipa do Petro do Wanda, tem mais 15 segundos de posse de bola, o Petro do Wanda vai queimar tempo. A paragem do jogo, 6 segundos, essa elétrica de um dos árbitros, faltam 6 segundos. Depois de bola para o Petro Luanda, 6 segundos, José Neto olha de forma incrédula para a mesa de juízes. 75-84, 1 minuto e 37 segundos para terminar a partida. Lá está a Buga com. Deixa a bola escuriva com o Lucena. Lucena que é do adversário. Coração, agora o Childo dá a lançar sem convicção, a bola não cai. Tentou inventar o Childo Dão e a bola foi para além da linha do fundo, mas o Petro Luanda tem direito a posse bola. O último a tocar no Xérico foi um jogador da equipa marroquina e regressa à quadra o Aliou Diarra. Regressa o Maliano Aliou Diarra, 1 minuto e 25 segundos. O Faca vai reduzir cada vez mais a diferença pontual. O Childo lança a bola, não cai e queima a linha lateral. Queima a linha lateral, o Childo Dão. Childo Dão queima a linha lateral, o Petro Landa perde mais uma ação ofensiva. Estamos a rever. Childo Dão a pedir uma falta, falta dos 3 pontos. Os árbitros não atenderam. Tentou adiar o árbitro. O Childo Dão, o melhor cestinha da partida com 24 pontos. O Petro é muito que ela marca. E é uma falta técnica para Sofiane Berrime. Falta técnica para Sofiane Berrime. Não vimos o que aconteceu neste lance. 75-85 para a bola para a equipa do Petro Luanda. O Childo Dão marcou o lançamento depois da falta. Falta técnica aplicada a Sofiane. O Petro em vantagem por 2 pontos. 1 minuto e 15 segundos para finalizar a partida. Pronto, tem o adversário, solta a bola para fora, para o Jonathan, vai para o triplo e cai. 7 pontos de diferença. O Petro Luanda está com liderança em perigo. 7 pontos, Antony Nelson, tem o adversário. Antony para Gacô. Gacô tem na esquerda, Lucano. É para lá que a bola vai. Lucano só na zona central. Agora para a direita, para o Antony Nelson. Antony pode beneficiar do bloqueio. Prefere penetrar com a mão esquerda, vai lançar. A bola não cai e fica com o Farrabá. 85-78. Posso falar para a equipa do Farrabá. 44 segundos para terminar a partida. Olha a formação marroquina com a posse de bola. O Petro pressiona. Lá está o Jordan. Jordan faz um pacificado para o Yazir, vai para o triplo e cai. Vai para o triplo, joga a marca, 80-85.
Incrível.
4 pontos de diferença, João.
É incrível, Joaquim. Não, como é que isto está a acontecer? Uma equipa que teve 20 pontos de vantagem, que venceu o segundo quarto por 21-9, quando faltam... Quanto tempo é que falta para acabar? Falta pouco, um minuto?
56 segundos.
56 segundos, estão em risco de perder o jogo. 85-81, faltam 4, estão com 4 pontos de diferença. O que é, mesmo que seja esta a vitória, não é uma vitória que...
Faltam 27 segundos, faltam 27 segundos.
Portanto, e a bola pertence à equipa do Petro, portanto...
Não, o Petro vai queimar o tempo, o Farrabá vai forçar uma falta que dá direito eventualmente a lances livres,
exatamente.
Porque exatamente. As duas equipas já atingiram o número de faltas, têm cada 5 faltas.
É, portanto, mas isto é incrível, eles, portanto, como tu dizes, eles vão agora cometer faltas, há um muito nervosismo agora na equipa do Petro, eles têm que acalmar e, claro está, vão sofrer faltas. E com 4 pontos de diferença, se não convertem essas faltas, a coisa vai ser muito complicada. Enfim, vamos a ver.
E o banco não soube reagir no momento certo. Quando a equipa do Farrabá foi reduzida a diferença, que era de 2 dígitos, o banco não soube reagir, um desconto tempo, eventualmente mudar as peças na quadra. A 27 segundos o técnico solicitou um desconto tempo. Não percebemos o tempo, as causas da manutenção no banco de suplentes de Yannick Pereira e Carlos Moraes.
É. Bem, para a equipa, para a equipa de Marrocos.
Oh, sim, João.
Diz.
Pois, aqui um dado. Só faltam 3 minutos, atenção, João. Faltam 3 minutos. Faltam segundos. 27 segundos agora. Passa a equipa do Petro Luanda. Já na minha quadra contrária com o Childo. Childo para Gacó. Gacó para o Childo. A equipa do Farrabá não pressiona. Carlos Moraes na quadra. Vai para o triplo. A bola entra. Marca Carlos Alcântara Moraes. 88, 81, 11 segundos para terminar e a formação do Parma também com verde. Toma lá da cá. Olha o Pedro com o Gildo. Passou pelo primeiro. O Gildo perdeu a bola. 5 segundos para finalizar a partida. 83, 88. Pegando triplo do Carlos Moraes. Carlos Moraes. Com uma jogada de mestre, aos 38 anos de idade, Carlos Alcântara Moraes marca. Ele que esta noite só marcou 6 pontos. 100% dos 6,75.
Estava aqui a ver a claque angolana. Tem uma claque ali na assistência. Vamos a ver.
Pois, Angola. Angola com uma comunidade extensa. Na África do Sul. Lá está a Silvio Não. Tem direito ao lançamento da cesta. Não converte o primeiro. É para marcar, Gildo. Estamos a ver os sul-africanos com as cores dos Bafana Bafana, direção da seleção de futebol da África do Sul. Stefano Cano, tal como os Palancas Negras.
É
83-88. Gildo Dordão tem direito ao lançamento da cesta. Não marcou o sexto. Não marcou o primeiro. O segundo arremesso. A bola cai. 89 Petro, 83 para o Farraba. Desconto o tempo solicitado por Zaid, o técnico do Farraba. João, é contigo.
É verdade, portanto, quanto tempo é que temos ainda? São poucos segundos. Portanto, eu creio que o jogo está a ganho, não é verdade? Eu não sei, a bola agora vai para a equipa do Rabat, portanto, e vão ter que tentar marcar, não é? Marcar 3 pontos e depois fazer falta, mas já não deve dar tempo, não é? O jogo está a ganho, mas não é pela diferença que o Petro gostaria de ter. Portanto,
e o Petro perdeu este quarto.
Ah, perdeu.
Está em desvantagem neste quarto. Marcou 14 pontos contra 26 do adversário.
Exatamente.
26-14 é o parcial neste momento. É o único período em que o Petro Luanda sai em desvantagem, depois de ter empatado o primeiro por 25 pontos, venceu o segundo quarto por 21-9, o terceiro ganhou por 29-23, neste momento marcou apenas 14 pontos contra 23 do adversário.
É, foi-se abaixo realmente, não sei se foi uma queda anímica de força física ou se foi, vá lá, confiança a mais, não é? Não sei. Vamos a ver, por causa daquela vantagem de 20 pontos, vamos a ver, é bem. É
possível. Vamos entrar para o último momento da partida. O Petro do Luanda vence por 89-83. Ali um Diarra despertou e catapultou a equipa do Farrabar para a desvantagem de 20 pontos. Neste momento perde apenas por 6. Vai terminar a partida. Jonathan, o que é que vai fazer? O Jonathan vai para o triplo. Jonathan e marca. 86. 89. Um triplo. Ainda não estava decidido. Mais um desconto tempo, João. Mais um desconto tempo.
Não, eu creio não, que o termina, jogo... Termina o jogo. Yeah, exatamente.
Termina a partida e houve uma invasão. Depois do triplo de Jonathan Jordan, um entusiasta entrou para a quadra para abraçar o norte-americano. Ao serviço Farrabá, 89-86, o Petro vence o jogo numa grande noite do Cidadão, que recebe o abraço de Kendrick Brown, o número 2 da equipa do Farrabá.
É verdade, portanto, este último quarto, portanto, a equipa de Rabat ganhou por 29-14. Foi o quarto em que o Petro marcou menos pontos. Tinha marcado 25 no primeiro, 21 no segundo, 29 no terceiro e agora só marcou 14 pontos. Portanto, estamos com um resultado final de 89-86. É uma vitória, Joaquim Clemente, mas é uma vitória que não agrada, não é? Digamos assim, deixa um gosto amargo.
Sim, depois de um bom começo de partida, Houve a consolidação no segundo quarto e também no terceiro. O Petro Holanda, por pouco, perdia o jogo na parte final do quarto quarto. O Petro deixou de marcar e permitiu a fuga num placar da equipa do Farrabá, no parcial, vencendo por 29-14. Mas como o Petro já trazia uma vantagem confortável e o placar, em termos de o cronómetro, estava a favor da equipa do Farrabá, o Petro garante assim uma vitória, é a segunda, e vai aguardar agora pelo próximo adversário, que será o Capitão Tigers, que despeca da prova diante da formação do Farrabá.
Exatamente, portanto, parece que o Petro vai lá estar condenado a ficar em segundo lugar, devido a esta pequena margem de vitória sobre o Fosse, não é verdade? Portanto, ficam em igualdade com o número de vitórias e jogos. Presumimos que vão ganhar as duas ao Cape Town Tigers na última jornada, no sábado, e depois disso ficam em igualdade e quem fica em primeiro é o Fosse de Marrocos, não é?
Sim, vamos ver o que é que a BAL decide, o item de desempate neste caso, se é o sexto overage ou os jogos entre si, mas tudo indica que os jogos entre si é que decide. E o Petro Holanda perdeu o primeiro por 9 pontos e venceu o segundo jogo por números
por 3 pontos,
apenas 3 pontos.
Exatamente.
86-89.
É verdade. Eu não sei o que é que se passou, Joaquim. Este último quarto, eu creio que, portanto, eles chegaram ao fim do terceiro quarto a vencer por 75-57, quase 20 pontos de diferença, portanto, uma vantagem de 18 pontos. E parecia que, portanto, que eles estavam a caminho de uma vitória folgada, com mais dos 9 pontos que tinham perdido no primeiro jogo com a equipa marroquina. E portanto, não sei se foram abaixo fisicamente, portanto, pelo esforço despendido nos 3 primeiros quartos, e o Fosse com aquela vontade de que talvez ainda pudessem recuperar e ganhar. E foi uma recuperação bastante boa, portanto foi uma recuperação de 15 pontos de vantagem para a equipa do Fosse de Rabat neste último quarto. Portanto, vamos
ver. Eu digo mais, João. Havia uma vantagem de 20 pontos. O Farrabá foi a busca dos 20 pontos, perdeu apenas por 3. E começa, e já tinha dito isso no primeiro jogo, começa a desenhar aí um cenário bastante. De um futuro incerto do Xeneto no Petro de Luanda. Mais uma vez notou-se que o técnico teve um apagão nos minutos finais, não soube gerir o grupo nesta parte final diante da formação do Farrabá. O Petro tinha o jogo praticamente controlado e a escassos segundos da partida quase que entregava o ouro ao bandido, como se diz.
É verdade. Nós estávamos a falar aí ao fim do terceiro quarto que isto parecia tudo resolvido, que o Petro ia ganhar à vontade, que ia ganhar pelos mais de 9 pontos. Olha, e é como tu dizes, não é? Como é que é? Eu digo que o jogo só acaba quando acaba e tu dizes que é o cronómetro, como é que é?
Zerado, cronómetro zerado, 0-0.
Exatamente. Só acaba quando o cronómetro está zerado. E olha, e íamos tendo aqui uma surpresa, porque no último quarto, a equipa do Rabat, com os 3 pontos, toda a equipa ao ataque e a marcar e a anular o Petro. Eu tenho a impressão que eu visse um pouco. Eu tenho a impressão que o Petro estava, vá lá, desgastado fisicamente e que talvez, como tu disseste, o técnico talvez tivesse que fazer uma mudança na equipa, que não aconteceu e forçou, portanto, a este resultado. Bem, agora vamos ter no sábado, vamos ter o último jogo do Petro, como dissemos, portanto, a equipa do Burundi foi-se embora, não quis participar mais, já foi expulsa pelas suas duas faltas de comparência consecutivas. Portanto, o último jogo do Petro é contra o Cape Town Tigers, e aqui, Joaquim Clemente, aqui parece que não vai haver dúvidas, o Petro venceu este primeiro jogo por 100-88, portanto, 12 pontos de diferença. O Cape Town Tigers já perdeu 3 jogos. Parece que aqui não vai haver grandes dificuldades, esperemos nós, não é?
Sim, é mais uma vitória para o Petro. O José Neto vai dar tempo aos menos utilizados, mas atenção, o Petro, se é a ambição da direção do clube conquistar a taça africana de clubes, terá de melhorar muito. O que se viu hoje nessa parte final deixa muito a desejar. É inadmissível a equipa a este nível permitir uma recuperação de 20 pontos e vencer apenas por 3.
Foi muito mal este último quarto. De qualquer maneira, o Cape Town Tigers, claro, ainda tem uma chance matemática, não é? Se bater o Petro e depois se bater o Fosso de Marrocos, portanto, passa, não é? Mas isso parece que não vai suceder. Portanto, são possibilidades matemáticas que na realidade da vida não sucedem. Portanto, isto é um jogo, foi um jogo, são jogos da Conferência Kalahari. Antes de terminarmos, Joaquim Clemente, temos aqui a conferência, a próximos é a Conferência Nilo, está lá o Al Ahly do Egito, o Al Ahly da Líbia, o Bangui e o City Oilers, que é da... O City Oilers, já não me recordo onde é que é. Bem, de qualquer maneira...
É do Uganda.
É do Uganda. Exatamente, é do Uganda. Diz-me lá, neste grupo, portanto, o Al Ahly do... Eu sei que o Al Ahly em futebol é uma grande equipa, tem uma tradição, eu chamo-lhe o inevitável Al Ahly, está sempre em todas. Em termos de basquetebol, como é?
É o campeão em título, atenção, João, é o campeão em título da BAL.
Pois ganhou a última edição.
É o campeão em título da BAL, também tem tradição no basquetebol. Este Al Ahly da Líbia, de Benghazi, também tem bons jogadores. O Suleiman Diabaté, que já ganhou por duas ocasiões a BAL, esteve o ano passado no Petrolanda, é um dos reforços dessa equipa da Líbia. A Líbia que, na fase de apuramento do Afrobasket 2025, tirou do caminho a seleção marroquina, que está de fora do apuramento para o próximo Afrobasket, que acontece em Angola.
Muito bem, então nesta Conferência Nilo podemos dizer que o Al Ahly é o favorito, não? Depois as outras...
Al Ahly do Egito, Al Ahly da Líbia e depois a formação do Bangui. A RCA tem tradição no basquetebol, João.
Está bem. Vamos a ver, pois, a República Centro-Africana. Depois, mais tarde...
Lá para o drama.
Exatamente. E depois temos aqui também a Conferência Saara, que vai decorrer no Senegal, e além disso o Al Ahly, há que dizer, vai jogar esta Conferência Nilo em casa. Depois temos a Conferência Saara, que vai decorrer no Senegal, e temos a equipa do Exército do Ruanda, temos o Douane, e o River Hoopers e o Monastir. Quem é que te parece aqui como favoritos nesta conferência?
Olha, o Monastir, a equipa do Fato do Ruanda, e arrisco também no representante do Senegal.
Que é o Douane, portanto. O Douane.
Exatamente.
O Monastir é uma equipa da Tunísia, não é verdade?
Sim, já foi campeão também.
Exatamente. Recordo-me perfeitamente disso. Portanto, essas são as duas conferências. Eu vou recordar aos ouvintes, saem, portanto, os dois primeiros passam automaticamente. No que diz a respeito à nossa conferência, podemos dizer que o Petro está apurado. E depois passam os dois melhores terceiros classificados, portanto, nos últimos jogos, pelo menos o Cape Town Tigers, a jogar talvez a pensar nisso, mas as suas hipóteses são pequenas. E depois, a fase final, os playoffs, são, portanto, em Kigali, no Ruanda, e, portanto, vamos a ver, vão estar lá, portanto, 8 equipas, e nós vamos a ver como é que, quem é que vai lá estar. Para já parece que o Petro vai estar mais uma vez. Joaquim, só para terminar, recorda, o Petro venceu uma vez esta competição, não foi?
Não, o Petro nunca venceu.
Nunca venceu.
Teve um segundo lugar.
Segundo lugar, um terceiro.
E muito recente entre o quarto, não é?
Exatamente. A última participação não foi muito boa. Olha, está bem. Portanto, eu vou dizer aos ouvintes que nós vamos estar aqui novamente em sintonia convosco no sábado para o jogo do Petro de Luanda. É um jogo que, portanto, é às nossas 10 da manhã. Portanto, será às 3 horas de Angola. Mas nós vamos entrar em linha meia hora antes. Portanto, às 2:30 de Angola vamos entrar em linha, 3:30 de Moçambique. Portanto, sábado não se esqueçam para ouvirem o relato do Petro de Luanda com o Cape Town Tigers, aqui com o Joaquim Clemente. Joaquim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Não, queria apenas olhar para estes números interessantes do Gil Dundão, que terminou o jogo com 25 pontos, 3 assaltos e 2 assistências, o Gacó com 21 pontos, dei ressaltos e uma assistência, aqui um duplo-duplo de Gakpo. O João Pedro esteve muito próximo de um duplo-duplo, 12 pontos e 8 ressaltos, 4 assistências, e na formação do Farrabá, o Jonathan Jordan foi o meu cestinha com 18 pontos.
Pois, o Chile Dundão, vá lá, a grande surpresa, o baixinho, não é? Mas o baixinho é baixinho, mas causa sempre dissabores às equipas adversárias. Porque, diz.
Tá, ele é um jogador resiliente. É. A altura para o Chile Dundão não é uma barreira, não é?
Exatamente. Aliás, estamos a ver aqui imagens do jogo, ele também a ser abraçado por um jogador da equipa adversária que, sem dúvida, reconheceram o seu mérito. Pronto, Joaquim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, senão vamos nos despedir. E não te esqueças, sábado tens que estar aqui, tudo a postos.
Ok, está combinado, João, um forte abraço e até à próxima.
Pronto, até à próxima, e a todos os ouvintes, não se esqueçam, sábado para o jogo, o último jogo do Petro contra o Cape Town Tigers na cidade de Pretória, para terminar esta conferência. Cala a área.